de volta. Gente, e agora? O cronômetro começa de novo? Não. Preciso reiniciar. Tivemos algum problema técnico aqui de live, mas já já todo mundo tá chegando de novo e a gente pode começar. Eu tinha feito só uma introduçãozinha e faço de novo, simples, em um minutinho só. Me contem aqui, vão me falando se tá tudo certo. Mas o nosso assunto de hoje é o quê? Autoestima. Essa é uma das aulas mais importantes que eu tenho para falar aqui, porque autoestima é a base de tudo, né? Como você vai se relacionar com o outro se você não tem autoestima? E autoestima vai muito além do que normalmente nós vemos, do que normalmente nós identificamos como autoestima. As pessoas geralmente colocam autoestima como gostar de si. Só que vai muito além, é muito mais do que isso, envolve muito mais do que isso. O caminho, a jornada para a autoestima é muito mais profundo, mais amplo do que a gente pensa. Normalmente as pessoas que têm uma beleza, que têm fama, que têm dinheiro, acreditam que fazem procedimentos estéticos, acreditam que vão alcançar essa autoestima por meios externos. Ou que vão conseguir conquistar isso fazendo alguma coisa para si, comprando alguma coisa, mudando alguma coisa em si, acham que o problema é o nariz, o problema é a boca, o problema é o cabelo. E não é. É uma jornada interna. Você só alcança a autoestima quando você segue um caminho que é interno. É uma jornada. E diferente também do que as pessoas pensam, não é uma jornada de subida, sabe? Não é uma jornada de empoderamento. É muito mais uma jornada de reconhecimento, de humildade, de centramento. E nós vamos falar tudo sobre isso aqui, tá bom? Quero falar para vocês um pouquinho também sobre a minha comunidade, porque tudo que eu ensino para vocês, tudo que eu vou falar aqui, pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. E é para isso que eu criei a comunidade, para ajudar vocês a terem essa sabedoria também. Vou falar sobre o que é autoestima, vou falar sobre autoestima muito alta, né? Será que sempre é assim? A pessoa que parece se achar melhor que os outros, que parece ter uma autoestima muito alta, será que é isso de verdade? E quando é? Será que isso é saudável? Será que isso é legal? Será que isso também não quer dizer que tem uma questão ali? Eu vou falar também sobre cinco obstáculos entre nós e a autoestima, né? Para alguém alcançar a autoestima. Como eu falei, a aula é sobre o caminho para a autoestima. Então, eu vou falar sobre questões pessoais, sobre questões do sistema, sobre conexão, sobre passado, sobre tudo que envolve aí. E vou ler dois casos de clientes com vocês, de pessoas que mandaram suas histórias. Histórias? Ó, tô falando inglês. Que mandaram suas histórias por e-mail. Eu não li, como sempre faço, quem sabe faz ao vivo aqui, né? É nós. E aí eu vou, quem sabe, ter algumas percepções ou analisar algumas situações ali para mostrar para vocês, para trazer exemplos reais para vocês identificarem aí na vida de vocês, nas pessoas que rodeiam vocês, tá bom? Como são aulas completas, toda vez que eu faço uma aula, eu desativo os comentários para vocês não ficarem conversando entre vocês e para não tirarem a atenção, né? Tenho muito problema de autoestima baixa, muito baixa mesmo. E para vocês se concentrarem no que eu tô falando, aproveitarem e aprenderem o que eu tô falando. Enviem a live pros amigos de vocês, deixem dúvidas aqui nesse pontinho de interrogação, se vocês precisarem no final da aula, eu quero ler. Eu pensei, será que tem 9 minutos que eu já voltei a falar? Não, né? O Igor não zerou meu cronômetro. Mas tudo bem, podemos ir até 2 horas e 5, porque hoje a aula vai ter 2 horas. E depois, no final da aula, eu leio algumas perguntinhas de vocês e respondo, tá bom? Combinado assim? Curtam bastante a aula aqui, cheguem o dedo no coração, que é a forma de vocês me ajudarem com o engajamento. Essa aula é muito para mim, não parece, mas sei que falta alguma coisa e busca nunca acaba. Isso, sempre falta alguma coisa. Então você busca cada vez mais procedimentos estéticos, cada vez mais fama, cada vez mais dinheiro, cada vez mais sucesso, cada vez uma relação diferente. Cada hora você está buscando alguma coisa e nunca cessa, nunca se sente preenchida. Nunca é o suficiente. Por quê? Porque você não está buscando o que realmente falta. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje, tá bom? Hoje é a nossa quinta aula. 5, 6, 7, 8, isso. Quinta aula dessa terceira temporada. E dessa vez nós fizemos 8 aulas sobre temas completos. A aula de hoje é sobre autoestima. A de amanhã, também às 21, nós vamos falar sobre insegurança e ciúme, que são sintomas primos ali. Um normalmente leva ao outro. Nós vamos falar na quarta-feira, às 21 horas, sobre vícios. O que está por trás dos vícios, o que falta, qual é o emaranhamento, qual é a questão, seja pessoal ou sistêmica, o que tem ali que explica, né, o que precisa ser tratado para que a pessoa se liberte de um vício na quarta-feira. E aí, na última e oitava aula completa dessa temporada, que é quinta-feira às 21, nós vamos falar sobre falta de foco. Tanto dificuldade de concentração, sabe, de compreender alguma coisa, de focar mesmo, como também dificuldade de focar em algo por muito tempo, de concluir, sabe? Aquela facilidade que você tem de sempre desistir, deixar as coisas pela metade. Então vai ser uma semana muito especial, duplamente especial, porque a minha comunidade está aberta até quinta-feira, e eu espero vocês aqui e aproveitem os conteúdos, tá bom? Combinado. Tudo certo? Recado dado? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que que é autoestima? O que que as pessoas veem como autoestima? Você gostar de si. Mas como eu já falei aqui no começo, na introdução, vai muito além. Porque não é só gostar de si. Porque se for só uma questão de gostar de si, você vai precisar ter o nariz que você gosta, a boca que você gosta, o olho que você gosta, o cabelo que você gosta. E mais, quando você alcançar tudo isso, pronto, você vai ter autoestima. Ah, se você gostar do que você vê, você vai ter autoestima. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Autoestima envolve muitas outras coisas. E ela pode ser baixa, em alguns casos nula, ou pode ser alta. E ela pode ser baixa de maneira inconsciente. Por exemplo, você pode olhar uma mulher e de fora você acha que ela é super, né, girl power, empoderada, e ela se coloca e é bem sucedida e é famosa e é reconhecida e é uma mulher linda, maravilhosa, e posta foto, né, seminua e se coloca ali. Você fala, uau, nossa, eu queria ter a autoestima dessa mulher. Nossa, essa mulher deve ter uma autoestima maravilhosa. Beyoncé, né? Gisele Bündchen. E muitas vezes não tem. Muitas vezes essas pessoas se colocam em situações em que são abusadas, diminuídas, não têm capacidade de se impor, se incomodam. Voltou? Gente, será que a minha internet não é possível? Como que a pessoa vai ter autoestima se a internet dela não funciona? Entendeu? Não, agora voltou. Gente, ele pausou mesmo, mas eu não falei nada, tá? Assim que pausou aqui, eu já parei. Fiquem tranquilos. Então, vocês não perderam nada. Tinha acho que 310 pessoas, 296, tá tranquilo. Vocês voltaram. Então, a gente imagina que a pessoa... A gente não consegue imaginar o que, que a pessoa tá vendo ali. Nossa, mas que gordura. Ai, tem uma gordurinha no final, aqui embaixo, nas minhas costas. Você fala, mas ninguém vê. Aí ninguém vê, como assim? Ah, não, mas é porque tem uma cicatriz, sabe, Jéssica, aqui no meu couro cabeludo. E aí quando os homens vêm me abraçar, passam a mão no meu cabelo, sentem aqui, sabe? Você fala, oi, como assim? É sério isso? Então a pessoa fica focando no que ela quer focar. E isso tem um pano de fundo. Tem algo por trás. Eu vou até soltar os comentários aqui, só pra Vânia falar pra mim se a minha boca com o vídeo tá certo. Tá? Se tiver certo, eu já fecho de novo. A gente não consegue entender. Então a pessoa foca exatamente no que ela tem dificuldade. Não é aleatório. Tem alguma razão ali. Entende? Ah, Jéssica, mas é mentira. É porque, na verdade, as pessoas são gordofóbicas, sabe? O problema é tá gordinha. Então se você chega na escola, se você é gordinha, as pessoas te zombam. As pessoas te criticam. Ou se você é baixinha, as pessoas riem de você. Te zombam, te criticam. Aí o que acontece? Você acha que é isso. Aí você vai lá e vê que uma pessoa magra também sofre bullying. Magra demais. Aí tá com delay. Ah não, gente, olha, mas que saco. Que saco. O Wick tá me assistindo ali, ó. Tá igual no início, fora de ordem.
É o Instagram, não é a internet.
Será que é o Instagram? É. Ontem o Facebook tava assim também na hora do... Aí tá ruim, Jé. Tá com delay. Ah não, gente, não acredito. É o Instagram mesmo. E agora? Tem uma cicatriz no couro cabeludo e tava olhando ela no espelho bem na hora que você falou isso. Olha só. Que bom que você tá na comunidade, gatinha. Aí tá mesmo, tá ruim. E agora? Deixa eu me assistir aí. Deixa eu me ver. Deixa eu me ver. Gente, logo eu que tenho... Ó, eu tenho pavor de ficar ruim. Tem uma cicatriz no couro cabeludo e tá... Nossa, tá muito ruim. Muito ruim. Sabe o que eu vou fazer? Não é o Insta, não, porque outras lives estão normais. É o Insta, sim, garota. Minha internet tá normal? Não, mas agora falando sério, eu vi alguns delays hoje também durante o dia, algumas pessoas falando de instabilidade. Mas dá pra entender tudo. Eu acabei de assistir uma live e não tava assim, não, Jéssica. Gente, será? Eu vou pôr pro meu dados móveis. Voltou? Não, aí as outras lives estão ok. É, gente, então realmente é a minha internet mesmo. Continua assim mesmo, Jéssica, pra testar a autoestima. Jéssica, se você clicar no ao vivo, vira um cronômetro da live. Jura? Eu tô passada. Tô chocada. Não sabe. Voltou, né? O dados móveis sempre vence. Tá vendo? Graças a Vivo. Entendeu? Fazer do limão a limonada, tá certo? Uai, tava vendo um agora. Sim, voltou. Tá bom, pronto, beleza. Então vambora, que eu já perdi ali, ó. De 10 minutos eu perdi o quê? 4. Voltou, então beleza. Então, tem alguma coisa por trás. Não é só uma questão de ser um padrão de beleza. Não é a sociedade que é malvadona. Até porque a gente, quando a gente gosta de falar da sociedade, a gente esquece um fato muito importante, né? Nós somos a sociedade. Nós, né? Então, não existe a sociedade, a abstração. Somos nós mesmo. Então, as pessoas que têm cabelo enrolado, são zoadas. Pessoas que têm o cabelo louro são zoadas, porque é loura burra, porque é a morena, entendeu? Então, tudo isso tem uma questão nossa também. E não só tem uma questão nossa, que nos coloca naquela situação, que faz com que a gente sofra, que a gente passe por aquilo, como aquilo só nos afeta por causa de uma questão nossa. Vocês percebem isso? Vocês já pararam pra pensar que às vezes as pessoas passam pelas mesmas situações e são afetadas de maneira diferente? Está perfeito agora, não tá travando. Ai, beleza. Solta o dedo no like, galera. Aí, ótimo. Pronto, travei. Tá ótimo. Obrigada, meninas. Vocês vão me desculpando aí, porque realmente essas coisas de tecnologia não tem como mudar, né? Não tem o que fazer. Então, o que a gente precisa entender, assim, profundamente, é que existem questões nossas que fazem com que nós não tenhamos autoestima, que nos coloquemos em algumas situações, que passemos por certas dificuldades, que tenhamos dificuldade de nos impor, que soframos bullying, sim, tem algo em nós, tem uma questão nossa que nos coloca ali. Mas mais do que isso, tem ainda o peso maior quando nós temos uma questão. Uma crítica te dói muito mais quando você não tem consciência de quem você é, entende? Porque, pensem comigo, se alguém virar pra mim e falar assim, ai Jéssica, seu cabelo é liso demais, escorrido demais, tá, beleza, vamos analisar comigo, o meu cabelo é liso, escorrido? É, então por que eu vou ficar brava com a pessoa, se é uma verdade, entendeu? Ah, Jéssica, tá com a espinha monstra na cara, tô. Pra que eu vou ficar brava com a pessoa se é verdade? Agora, se a pessoa chega em mim e fala assim, Jéssica, você é amante do meu marido, cria vergonha na sua cara, sua safada. Eu vou olhar pra pessoa e falar assim, oxe, não sou amante de ninguém não, garota, presta atenção. Pra que aquilo vai doer em mim? Porque é uma mentira. Se alguém chegar em mim e falar assim, Jéssica, sua loura burra. Tá? Beleza? Tipo, nem loura eu sou, né? Não dói. Entende que de nenhum jeito dói. Se você está bem, se você tem consciência de quem você é, se você está em paz. Então, autoestima é isso. É estar em paz com quem você é. E para estar em paz com quem você é, você precisa estar em paz também com quem você não é. Você precisa ter total consciência da sua essência, das suas chances, dos seus limites. Você precisa estar em paz com o seu passado, com quem você foi. Com todas as Jéssicas que passaram, por cada ano que você viveu, por cada pessoa que você escolheu pra namorar. Sim, porque não dá pra você ter uma ótima autoestima e acreditar que tem dedo podre, entendeu? Porque se você tem dedo podre, tem algo errado com você. Então como você vai se ter em alta conta? Você não sabe escolher, você não vai confiar mais nas suas escolhas, principalmente no seu coração. Estar em paz com quem você é passa por concordar também com as suas raízes, com a sua origem. Como você vai se achar linda, maravilhosa, se você acha seu pai podre, macho escroto? Como que você vai se olhar com amor se você olha pra sua mãe e tem ranço dela? Sendo que você é metade seu pai, metade sua mãe. Como você vai se ter em alta conta? Como você vai se olhar com carinho, com amor, se você se culpa por ter sido fruto de uma traição? Se a sua origem, na sua concepção, foi suja, foi errada, foi feia, foi mal? Como você vai olhar para você e se achar bonita e gostar do seu nariz, da sua boca, do seu olho, se você queria apagar o seu pai da sua existência? Se você excluiu o seu pai do seu coração? Você é metade seu pai. Um dia eu quero fazer uma pesquisa. Um dia estaremos muito grandes aqui nesse Instagram e poderei fazer pesquisas, desenvolver pesquisas. Eu quero fazer uma pesquisa tipo Instituto IBGESica para descobrir as cirurgias estéticas, os procedimentos estéticos e o quanto eles estão conectados a traumas, a questões. O quanto a pessoa que opera o nariz tem o nariz do pai e ela tem problema com o pai. E a mãe tinha mágoa do pai e ela queria agradar a mãe, sabe? O quanto a questão de uma pessoa com seu cabelo enrolado e as pessoas zombam, diminuem, criticam esse cabelo enrolado, ou que seja a sua forma de falar, o seu sotaque, são pessoas que estão conectadas com alguém lá atrás que passou por isso, que viveu essa situação que não foi superada. Com a origem, com um preconceito, com uma questão que aconteceu lá atrás. Eu um dia farei essa pesquisa e aí divulgarei os dados para vocês. Mas por enquanto, partam do princípio de que você só quer arrumar o que você não concorda. Mas não porque não é belo. Não porque tem um problema ali. Mas porque você não está em paz com aquilo. Porque é a forma como você olha para aquilo. Tanto é que a gente dá ênfase em coisas que às vezes as pessoas não perceberam. Se eu chego aqui e falo pra vocês, ai, meu pescoço é grosso. É mentira, tá? Ai, o meu pescoço é grosso, né? Toda vez que eu vou fazer live, eu fico vendo meu pescoço. Vocês nem iam perceber que o meu pescoço era grosso. Não é. Então, tô dando um exemplo. Entende? Tá. E aí? E aí? Será que vocês iam ver? Será que não é da minha cabeça? Agora, por que é da minha cabeça? Porque a sociedade instituiu o Instituto dos Pescoços Magros e Finos? Não. Porque tem algo em mim. Eu preciso rejeitar algo em mim. Porque eu rejeito meu pai. Eu rejeito a forma como eu nasci. Eu rejeito a minha origem. Eu rejeito meu avô, porque ele foi embora. E meu avô também tinha um pescoço grosso. Eu rejeito o meu passado, uma pessoa que eu fui. Eu tenho uma culpa muito grande. Então eu preciso me punir. Eu não gosto de mim. Eu não sinto que eu mereço ser amada. Nem por mim mesma. Eu não sinto que eu mereço ser querida. Eu não sinto que eu posso me impor. Eu não sinto que eu tenho valor. Isso é interno. Percebem? Não é de fora. E, gente, não precisam, assim, partir do princípio de... Ai, Jéssica, mas eu... Nossa, mas será? Será? Olhem ao redor. Olhem as pessoas que têm a dificuldade enorme, principalmente as mulheres. Porque os homens têm uma conexão maior com a vida. Que engraçado, né? A que ponto chegamos? Os homens têm um pouco mais de autoestima. Os homens vivem mais em paz com os defeitos deles, com as questões deles, com as dificuldades deles. Os homens têm uma forma de lidar com isso. E essa é diferente da nossa. E essa é só uma das coisas que nós poderíamos aprender com os homens, se não os diminuíssemos tanto, né? Se não nos sentíssemos tão superiores a eles. Você pode pegar um moço que é ali, que às vezes não tem um dente. Ele dá cantada na pessoa que passa na rua. Ele grava um vídeo. Caneta azul, azul caneta. Ele grava. E ele faz um sucesso lascado. Entende? Então, as pessoas lidam de maneira diferente, mas especialmente as mulheres. Então, repare as mulheres ao seu redor. Olha o quanto elas cobram de si mesmas. Olha o quanto as mulheres estão se tornando perfeccionistas, controladoras. E quem é controlador cuida de cada detalhe. Quem é perfeccionista busca a perfeição sempre. E nunca encontra. Não só porque isso é uma questão, quanto porque não é possível. Nem na sua casa, nem na sua aparência, nem na sua vida. Faz parte da vida ter algo para crescer, algo para melhorar. Faz parte do processo de evolução, de crescimento, de estar vivo. Como o próprio Bernd Hellinger diz, né? Que o perfeito, ele vive longe da vida normal. Ele já se cristalizou, se estagnou, ele não tem nem futuro. Que futuro tem uma coisa que é perfeita? Então nós ficamos buscando algo que, além de ser inalcançável, se fosse possível, não nos traria bom efeito nenhum. Prejudicaria, já tá, beleza, agora essa aqui já alcançou tudo, a perfeição, beleza, agora, né, vai ficar na vida, mas pra quê? Então, eu sei que eu tô indo longe demais aqui, mas é porque eu queria muito que vocês tivessem essa noção de ir acordando mesmo, sabe? Pra tudo que eu vou trabalhar aqui, vocês conseguirem compreender a imensidão que envolve a autoestima. Muitas vezes a pessoa foi rejeitada lá na infância. Por um momento, sabe? Ela sentiu que a mãe saiu pra jantar com o pai e deixou ela sozinha na casa da babá. E ela não gostava muito daquela babá, aquela babá era meio brava, ficava fumando ali e não dava muito moral pra ela, punha ela a dormir cedo. E ela falou, mamãe, pelo amor de Deus, não vai. E aí a mamãe fala assim, não, filha, eu vou, já volto, eu vou jantar com o papai, já venho. Ela se sentiu ali rejeitada, deixada de lado. E essa rejeição a acompanha pra sempre. Pra sempre. Ela cria uma armadura que soa como autoestima. Então é como eu falei pra vocês, a nossa autoestima ela pode ser baixa, ela pode ser nula, né? Quanto mais você aceita as coisas, quanto mais problemas você passa, quanto menos você se impõe, quanto menos você gosta de você, quanto mais você tem vontade de sumir, de desaparecer, de não reconhecer o seu valor mesmo, não acreditar em você. Quando você tem um impulso de suicídio, por exemplo, quando você não se acha digna, merecedora de respirar, quando você tem algumas questões nesse sentido, você não tem autoestima nenhuma. Então ela pode ser nula, baixa, média, boa, alta, e ela pode ser uma alta fake. Pode soar que ela é alta. Muitas vezes quando a gente olha uma pessoa, uma mulher que é muito empoderada, que ela é estúpida com os outros, que ela fala dos homens e não liga, e a gente pode confundir aquilo com autoestima. A gente pode olhar para aquela pessoa, sei lá, para um homem, por exemplo, né? Olhar todo musculoso. Não, a pessoa que é muito musculosa, a pessoa que sempre tira foto na frente do espelho, ela tem muita autoestima. Claro, né? Que pessoa ia ficar postando foto semi-nu aí, ia ficar se olhando 3 horas no espelho e que não ia ter autoestima. Olha lá, a autoestima daquele cara, eu quero pra mim. Será? Será que essa busca incessante por ficar cada vez maior em músculos, por se olhar o tempo inteiro no espelho, por tirar 1 milhão de fotos em busca de like, de fama, será que não é justamente uma armadura? Uma coisa pra enganar a si mesmo? Pra construir, pra parecer, pra maquiar uma baixa autoestima? Pessoas que desfazem das outras, que humilham as outras, que diminuem as outras, que criticam as outras. Muitas vezes fazem isso porque elas têm baixa autoestima. Então elas precisam baixar a autoestima das outras pessoas também. Incomoda essas pessoas. Está perto de pessoas que têm autoestima porque ela não tem. Ela criou uma armadura tão grande, ela provavelmente foi rejeitada, né? Essa pessoa que eu tô falando aqui, esse estereótipo, normalmente é de uma pessoa que foi muito rejeitada. Que ela prefere tacar pedra primeiro antes que taquem nela. Que ela prefere chegar atirando e perguntar depois. Que ela prefere chegar diminuindo todo mundo para que ela se sinta bem. Para que pareça que ela está acima daquelas pessoas. Para não ficar vulnerável. Mas isso também não é autoestima. Então, quando você tem uma alta autoestima, uma boa autoestima, você não tem uma noção irreal de si. Você não é enganado, vive no mundo dos sonhos ali, é Alice, não enxerga a perfeição, não tá acima de ninguém. Pelo contrário, você tem uma conexão tão genuína com você, com a sua origem, com as outras pessoas, com a sua história, com a sua pátria, com o seu destino e com a vida, que nada que é externo te afeta. Você tem os pés no chão. Digamos que vocês cheguem aqui hoje pra mim e falem assim, Jéssica, você está mais linda, deixa eu pegar uma mulher bem maravilhosona, né? Sei lá. Deixa eu pegar uma mulher aí bem famosona, né? Vamos pegar, sei lá, vou pegar a Gisele Bündchen. Que é o ícone lá de modelo e tudo mais, né? Então se alguém chegar em mim e falar assim, Jéssica, hoje você tá linda, arrasou, tá maravilhosa, muito mais bonita que a Gisele Bündchen. Coitada da Gisele Bündchen, se olhar pra você, ela chora com a sua beleza. Eu vou olhar para aquilo e eu não vou acreditar. Por quê? Porque eu tenho noção de quem eu sou. E não só porque eu me acho mais feia do que a Gisele Bündchen, porque até não é o caso. Acho que estamos muito bem ali, né? Iguaizinhas, pau a pau. Mas porque eu entendo que isso é uma questão de gosto. Que vai ter gente que vai colocar eu e a Gisele Bündchen e vai falar, cara, a Gisele Bündchen é muito mais bonita. Vai ter gente que vai colocar a Gisele Bündchen e falar assim, ai, não gosto muito de loira, não gosto muito de... Eu gosto mais da Jéssica, acho a Jéssica mais bonita. E vai ter gente que não vai nem, tipo, me olhar quando a Gisele Bündchen estiver por perto. E vai ter gente que vai chegar a pensar e escrever isso pra mim. Não é interno, entende? Não é uma verdade absoluta, é a opinião de uma outra pessoa sobre mim. E eu vou ficar muito feliz com o elogio. Eu vou me sentir bem. Eu vou tomá-lo pra mim, eu vou recebê-lo. Mas eu não vou acreditar 100% nele, porque a minha autoestima não depende disso. Da mesma maneira, se alguém chegar aqui hoje e falar, nossa, que guria feia, hein? Credo! Nossa, como é que vocês estão assistindo essa menina aí? Meu Deus! Eu não vou acreditar também. Entende? Aquilo não vai me afetar também. Porque eu tenho os dois pés fincados no chão. Porque eu tenho noção de como as coisas são. Porque eu tô em paz com quem eu sou. E com quem eu não sou também. Com o que eu tenho e com o que eu não tenho. Com a minha história. Com o que eu construí, com o que eu passei. Com as minhas culpas. Com os meus pesos. Com o meu destino, com a vida, com as outras pessoas, com a minha origem. Vocês entendem que isso é muito além? Isso não pode ser alcançado com uma cirurgia, com um silicone? Isso não pode ser alcançado com uma rinoplastia? Isso não pode ser alcançado com uma selagem? Ou com uma transição capilar que vai assumir agora os cachos? Isso não pode ser alcançado com um hall de fãs, né? Um harém de mulheres falando que você é lindo, gostoso, maravilhoso. Ou com milhares de fãs se arrancando, se debatendo pra pegar um autógrafo seu. Isso não é diminuído por qualquer outra pessoa. E olhem que coisa curiosa. Então, aqui mostrando pra vocês, né? Eu falei duas coisas importantes sobre autoestima. Falei que a gente precisa estar em paz com quem a gente é. Por quê? Porque assim a gente olha pra nossa responsabilidade com as coisas que nos acontecem e também as coisas não nos afetam. Então, tudo que eu falei até agora foi pra mostrar pra vocês por que isso não me afeta. Porque eu tenho total compreensão de quem eu sou. Eu me olho e eu me acho linda. Eu me acho bonita. Ah, Jéssica, mas eu não acho. Tá, você não acha, entendeu? Eu acho um monte de mulher bonita, acho um monte de mulher não tão bonita, acho um monte de homem bonito, acho um monte de homem não tão bonito. É gosto, é pessoal. Entende? Eu olho e me acho bonita. Agora você fala, ah, Jéssica, mas você tá falando isso porque você é bonita, sei lá. Não, não. Assim como vocês, eu também tenho um lado que não é simétrico do rosto, sei nem qual é, mas deve ter. Eu não fiz a sobrancelha hoje, não fiz a unha. Eu fiz o cabelo, né? O cabelo tá maravilhoso, tá lindo. Por quê? Porque fui lá fazer uma hidratação, que eu fiz o pacote, hoje era o último dia. Tô com uma roupinha aqui bonitinha, tô com roupa repetida, que eu já fiz até live aqui sobre... Não ligo, não é isso que me afeta. Só que além de tudo isso, por ter essa autoestima, por não ter nenhuma questão, nenhum emaranhamento que me coloca nessa situação, nunca... Eu nunca recebi um xingamento aqui. Vocês têm noção? Eu tenho 30 e tantas mil pessoas no meu Instagram. Eu não tenho hater. Aliás, devo até ter, né? Mas eles não me contam. A pessoa para de seguir, não gosta, ou sei lá, fala pros outros lá, eu não fico nem sabendo. Nunca, gente, nunca. E olha que assim, hoje existe filtro, né? Hoje associei filtro, tá? Mas vocês não têm noção do jeito que eu já apareci aqui, não. Vocês sabem essa espinha aqui? Todo mês tem uma dessa. E lá, 2020, até metade de 2020, eu aparecia normal, sabe? Normal, assim, sem maquiagem, sem filtro, mesmo quando tinha filtro já que eu não usava. De pijama, com o cabelo às vezes sujo. Eu ia dar aula, eu dei esse exemplo com as meninas da mentoria lá na comunidade esse final de semana, né? Eu ia dar aula sempre com o mesmo sapato. O mesmo sapato. Ai, mas já foi repetido. Nunca nem passou pela minha cabeça que a pessoa ia ligar pra isso. E adivinha? Nunca falaram isso pra mim. Nunca ninguém chegou e me criticou. Algo da minha aparência. Ou alguma coisa, né, que eu tava usando, ele disse, ai, que blusa feia, ai, que... Não! Nesse ponto, as pessoas guardam a opinião delas pra elas mesmas. Para vocês terem uma noção, eu emagreci, né, lá em 2017, 50 quilos em um ano. Depois das minhas constelações, eu conto essa história no destaque. E aí, eu comecei a ter muito sucesso no meu trabalho e na minha eu presa, comecei a dormir 3, 4 horas por noite, trabalhar demais, comecei a comer muito mal, pouco, mas mal, né? Comer só fora, e aí veio pandemia, e aí muito trabalho, os projetos, e aí do nada criei a comunidade. E aí, agenda lotada, depois mudança, tudo isso eu engordei. Vocês sabem quantos comentários eu recebi no direct, assim, de nossa, Jéssica, você engordou? Mesmo que fosse com carinho, né? Tipo, nossa, Jéssica, você engordou, né? Ou então, nossa, a pandemia, você engordou, né? Você tá te vendo, nossa, a bochecha. Zero. Zero. Nenhum. Vocês têm noção do que é alcançar isso numa terra da internet? Numa terra de hoje, que tá todo mundo comentando, falando do problema dos outros? Que você não pode, sei lá, arrumar o cabelo pra cá que a pessoa já vem te criticar, já vem dar palpite? E por quê? Porque eu tenho uma sorte lascada? Porque na minha audiência só tem pessoas maravilhosas? Isso é verdade? Não. Porque não tem uma questão minha. Eu não preciso ouvir, sofrer isso. Vocês entendem? Isso não impede de um dia acontecer, né? Cada um tem as próprias dores. Eu sei que um dia vai cair um caminhão aqui de hater, vai chegar um ônibus, sabe, o busão assim, de pessoas que vão pegar alguma coisa que eu falei, vamos ver. Isso não vai me afetar. Então vocês percebem o tanto que essas duas faces da autoestima são tão importantes e constroem a possibilidade de ter autoestima? Você não tem nenhuma dessas questões que eu vou citar aqui, nenhuma dessas raízes, ao mesmo tempo que você não é afetada por nada que é externo. Pelo seu nariz ser um pouquinho torto, pelo seu olho ser de uma cor, pelo se não ter muitos cílios, pelo, sei lá, sua sobrancelha ser fina e agora a moda é sobrancelha ser grossa. Não te afeta. Então, nada do que a pessoa disser sobre mim, que for uma mentira, vai me machucar, vai me doer, vai afetar minha autoestima. Não vai. E nada do que a pessoa disser sobre mim, que for verdade, vai afetar minha autoestima. Vocês já ouviram? Hoje em dia algumas pessoas falam por aí, né? Alguns influenciadores falam assim: se você se dói muito com as críticas, é porque você tá levando muito a sério os elogios. Então, você começa a viver para agradar os outros. Só que você começa a pôr a culpa nos outros. Você começa a falar: não, mas é porque a internet que tá tóxica. Não, mas é porque as pessoas que ficam comentando do corpo dos outros. Mas até que ponto isso também é responsabilidade sua? Seja pelas suas questões, ou seja, porque você se deixa levar. Vou contar um exemplo para vocês, pessoal. Como eu emagreci muito, e aí agora emagreci de novo, né? Para fazer a cirurgia, eu vou fazer a abdominoplastia e vou retirar a pele, agora em julho. E aí eu contei aqui para as meninas, e eu falei: olha, gente, eu não vou colocar silicone. Por quê? Porque eu não quero, porque eu nunca quis, porque nunca foi uma questão para mim, nunca foi um sonho, nunca foi algo que eu achasse bonito, que eu quisesse tanto, nunca foi algo que fez sentido. Só que os médicos que eu ia antes, né, as pessoas que eu ouvia falando sobre isso, falavam para mim: Jéssica, seus ombros são largos, você, né, você tem, emagreceu muito, então você tem muita pele. Então, assim, você tem que pôr silicone, porque senão não vai combinar, não vai ficar em harmonia, não vai ficar bom. Você não tem escolha, você tem que colocar. E eu sempre pensava, ai, naquela cabeça, né, ainda, quando eu não tinha resolvido. Tava emagrecendo, mas ainda não tinha resolvido minhas questões com o peso. Falava: não, mas eu quero parecer magra. Tem gente que é magra por ter muito peito, aí parece gorda. E eu queria parecer magra, porque eu, né, naquela recusa, naquela rejeição ao meu sintoma. E aí o médico falava: não, não, tem que colocar, não tem condição, né? Olha o tamanho de suas costas, vai ficar feio, não faz sentido, eu nem faço. E aí eu ia fazer a cirurgia ano passado. Eu lembro das meninas falarem: Jéssica, que postura é essa, né? Pois é. E aí estourou a pandemia, adiei minha cirurgia. E aí, ali já tinha um ponto importante. Por quê? As pessoas começaram a conversar comigo: nossa, Jéssica, mas e agora, hein? Será quando que vai liberar para você fazer sua cirurgia? Por que que elas falavam isso pra mim? Porque elas partiam do princípio de que eu ia ficar triste por não ter dado pra fazer a cirurgia. Que a minha felicidade dependia daquilo, sabe? Que aquilo ia me afetar de alguma maneira. E não. Eu falei assim: não, agora, né, esse ano não dá mais pra fazer. Porque se não der pra fazer em abril, final do ano acabou, depois vou mudar pra São Paulo, não sei nem quando eu vou poder fazer de novo. E fiquei em paz com isso. Parece uma coisa surreal, né? Ah, mas então parece que você não queria tanto. Queria, gente. É muito importante pra mim. Porque eu não mostro, né? Assim, porque é uma coisa muito feia de você mostrar. Mas tem muita pele, principalmente na minha barriga. Muita pele. Muita pele. Eu acho que eu usaria hoje, se eu tirar só a pele, uns 4 números a menos de calça. Porque tem muita pele. Né? O peito mesmo não tem. Então, é importante. Tanto é que eu vou fazer. Vou assumir o risco, vou ficar de repouso. Eu vou fazer, vou pagar o valor, né? Mas não é essencial, não é primordial. Não é algo do qual depende a minha autoestima, a minha felicidade, a minha paz, a minha plenitude. Percebem? Beleza. Aí, como eu tinha feito uma dietona bem loucona, né? Aí voltei, engordei mais um pouquinho que eu já tinha engordado e fiquei. Quando eu contei agora para as pessoas que eu ia fazer, aí eu não vou colocar silicone. Porque você entende? Se antes já não fazia sentido pra mim, já não era uma coisa que eu queria. E agora, né, com toda essa conexão de que, primeiro, não existe prótese pra sempre, que os médicos falavam que sim, né, em 10 anos o certo é tirar, é olhar, não existe isso de vitalício, então você vai ter que tirar depois. É perigoso, né, tem muita gente que tá desenvolvendo doença autoimune. Olha, né, tem, então assim, aí que não faz sentido mesmo pra mim, porque eu pesei o risco, o custo, e o que eu ia ter, não faz sentido. E eu contei isso no meu story. E aí eu peguei e falei assim, olha, e aí eu já tô decidida, eu não vou colocar, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Me falem aqui, o que vocês acham, né? E aí eu fiquei assim, mostrei até no dia, fiz uma caixinha, nada a ver, tipo, falo de constelação familiar, fiquei falando de silicone aqui, pra mostrar o quanto as mulheres estão cegas nesse sentido. O quanto elas são reféns, muitas vezes, de algo pra se acharem bonitas, pra serem felizes, o quanto elas não enxergam muitas vezes o risco, o custo. Eu recebi algumas opiniões, tipo, esperadas. Ai, coloca, acho lindo. Ou então, ah, não, não coloca não, né, não precisa, eu tenho medo da cirurgia. É isso, isso é uma opinião. Agora, eu recebi alguns comentários que eu até evidenciei no dia, do tipo, ai, já que vai colocar, já coloca tudo. Ou então, ai, coloca porque senão não vai ficar feminina. Ou então, ah não, olha, eu tive que colocar porque assim, se eu não colocasse eu ia ficar o resto da vida parecendo uma menina de 16 anos. Ou então, não, Jéssica, coloca, é muito mais barato, mais em conta, que você já faz uma coisa logo, já faz tudo. Isso não é verdade, entende? Quando não é algo que você gosta, quando não é algo que faz sentido pra você, você pesa os riscos, você pesa o custo e você vê que não faz sentido. Então você não é refém de ninguém. Você não é refém da indústria farmacêutica. Você não é refém de ter muito dinheiro pra gastar com o melhor creme, com o melhor não sei o quê. Você não é refém dos elogios dos outros, da opinião dos outros. Você. É sobre você. O outro, a opinião do outro, a questão do outro, a crítica do outro vai ter poder em você quando você não está em paz com isso. Quando você não está bem com isso. Quando tem algo em você que te dói naquele sentido. E dificilmente é algo específico do nariz, ou da cicatriz, ou da verruga. Normalmente tem algo por trás. As mulheres, por exemplo, né, com essa questão do silicone, estão muito desconectadas do feminino. Muito. E estão tentando alcançar um padrão que elas mesmas compraram a ideia. Se alguém chegar hoje pra você e falar pra você assim, olha, a moda agora é ter um nariz de palhaço. Só é lindo quem tiver nariz de palhaço. E todo mundo acredita nisso. E todo mundo começa a usar nariz de palhaço. Você vai olhar para aquilo e vai falar, gente, não faz sentido nenhum, não é possível. Meu Deus, que ridículo. Onde as pessoas tiraram uma coisa dessa, credo? Então, será que tem tanto poder assim? Será que é uma questão, entendeu? Será que não tem uma predisposição sua a acreditar? Será que não tem um conceito ali de beleza que é natural? Que não é imposto, inclusive? Será que a moda não vai tendenciando as coisas pra justamente você ficar sabendo daquela notícia, pra você ficar mal, pra você querer operar o nariz, pra não funcionar? Tanto é que muitas vezes não dá nem certo. A pessoa faz a cirurgia e fica pior do que tava. Eu recebi alguns comentários assim, ai Jéssica, mas abdominoplastia, né? Eu queria muito fazer, mas assim, aí eu tenho medo do umbigo ficar feio. Se você tem medo do umbigo ficar feio, ou então medo da cicatriz. Ai, Jéssica, eu não faço por causa da cicatriz, porque assim eu queria tanto. Nossa, minha barriga é feia demais, mas eu não faço porque eu tenho medo da cicatriz. Se você tem medo do umbigo ficar feio, e se você tem medo da cicatriz ficar feia, é porque a sua barriga não te incomoda tanto assim. Percebe? Nem passou pela minha cabeça a questão do umbigo. Claro, fui num médico, né, gente? Conceituado, que sabe fazer, vi as fotos, trem. Não vai ser, não é ser irresponsável. Mas eu não me incomodo, por quê? Porque do jeito que tá, tá pior. Então, pra você assumir fazer uma cirurgia estética, pra você gastar dinheiro, tempo, repouso, pra você correr o risco que isso traz, tem que valer a pena. Tem que ser uma questão que vai melhorar a sua qualidade de vida. Tem que fazer sentido pra você. E não porque alguém falou. E isso que alguém falou só te afeta se tem algo aí em você. Percebe? Então, assim, se tem uma cicatriz ali que vai te incomodar mais, então a barriga não tá tão incomoda assim. Eu não ligo mais, ligo zero. Pra cicatriz, ligo zero. Porque vai melhorar minha qualidade de vida, esse é o risco. Agora, eu não quero correr o risco de ter que tirar a prótese depois, ficar com isso na cabeça. Colocar um corpo estranho dentro de mim, que eu não sei se eu vou acostumar. Isso sou eu, entende? Às vezes a pessoa tinha um sonho, ela pôs silicone, ela ficou sentindo maravilhosa, autoestima lá em cima. Beleza, era só isso que faltava pra ela. Mas cada caso é um caso. E depende muito mais de como você se vê internamente. E aí, pra finalizar esse assunto, pra vocês compreenderem a força do que é ter uma autoestima boa, saudável, com os pés no chão e na realidade, se eu chego no meu médico hoje e falo assim, doutor, então, vim aqui pra fazer a cirurgia. E ele fala, olha, Jéssica, eu estava dando uma olhada nos seus exames e assim, você tem uma doença rara, uma doença rara que proíbe a pessoa de fazer uma cirurgia. Então eu sinto muito. Você nunca vai poder fazer essa cirurgia nem comigo, nem com outro médico, nem em outro país. É uma condição congênita, sabe? Então assim, não tem como. E aí? Como ficaria o coração de uma pessoa que depende da cirurgia para ter autoestima? Que acredita que só vai ser feliz quando tiver aquele corpo dos sonhos, quando tiver aquele carro, quando tiver aquele emprego? Como ficaria pra mim? Nossa, que foda isso, hein? Que chato. Ah, ninguém merece. E aí eu segui minha vida. Entendeu? Eu ia encontrar um jeito de conviver com isso. Isso ia diminuir o meu valor? A forma como eu me vejo? A mulher maravilhosa que eu sei que eu sou, que eu me esforço pra ser? A mãe que eu sou? O valor que eu tenho diante dos outros? Ia diminuir a minha qualidade de vida? De jeito nenhum. Porque disso não depende a minha autoestima. Entendem? Vocês conseguem entender a profundidade disso? E é isso que todo mundo tem que alcançar. Porque isso te faz ficar em paz com as coisas que você não pode mudar e te ajuda a mudar com naturalidade, sem sofrer péssimos efeitos, as coisas que são possíveis, que fazem sentido pra você. Eu tenho pra mim, como eu falei, né? Vou fazer uma pesquisa do IBGE. Eu tenho pra mim que muitas vezes que a pessoa vai fazer uma cirurgia e aquilo dá errado, é porque ela tá rejeitando nela alguém do passado que foi excluído. Então, o seu avô tinha um nariz grande e ele abandonou sua avó. E todo mundo tem mágoa desse avô, porque esse avô era um homem muito mau, porque ele fazia maldades, porque ele foi embora, porque ele deixou a família. Então, quando você olha pra você, pro seu nariz, você vê o seu nariz grande. Eu, quando eu olho pro seu nariz, eu vejo o seu avô. E você sabe que eu vejo o seu avô. Inconscientemente, claro, que às vezes a pessoa nem faz associação. Mas o que que acontece? Você quer mudar o nariz. Você quer tirar aquele nariz. Você quer mudar aquilo, mas na verdade você está querendo mudar a sua história. Outro exemplo importante para vocês. Muitas vezes, quando uma mulher aborta uma criança, seja de maneira proposital, seja um aborto espontâneo, ela desenvolve uma pochetinha ali. Sabe aquela gordurinha que fica ali? Deixa eu ver a hora. 49 minutos, 45, né? Que nós estamos aí, que eu atrasei com a internet. Ela desenvolve uma barriguinha que não acaba. Ela faz dieta, ela faz isso, ela faz aquilo, não sei o quê. Muitas vezes ela faz a lipo e aí a pochetinha volta. Ou a lipo o cara faz, engana, ela passa a perna, pega o dinheiro dela, não tira a lipo. Ou não funciona. E a questão dela, que ela tá querendo excluir, que ela tá querendo apagar, não é aquela pochetinha. É essa perda ou é essa culpa pelo aborto que ela fez. E aí as coisas dão errado lá. Então, vocês conseguiram, né, ter uma noção. Vocês estão maravilhosos, são muito inteligentes. Então, o que é autoestima, Jéssica? Autoestima é estar em paz com quem você é. Ponto. Tem autoestima, né? Uma pessoa que está em paz com a sua história. Com as pessoas que namorou. Com o destino que teve. Com a sua história. com a sua trajetória, com as suas conquistas, com as suas perdas, com a sua culpa pessoal. Tem autoestima uma pessoa que superou seus traumas, suas questões, que tem um olhar diante do que aconteceu, que reconhece as limitações, a culpa, a responsabilidade, que assume as consequências, mas que segue adiante, que sabe que se tornou mais forte por causa daquilo. Tem autoestima uma pessoa que está em paz com seu passado. Tem autoestima uma pessoa que está em paz com a sua origem. Com a forma como seus pais se conheceram, com quem seus pais são, com de onde os seus pais vieram, dos pais deles que vieram, dos pais deles que vieram, dos pais deles, e o lado de cá veio da Itália, o lado de lá veio de Portugal, o lado de cá é descendente de índio, o lado de cá é japonês, o lado de cá. Está em paz com a forma que seus pais se encontraram, com a escolha deles de ficarem juntos, que, é a única razão de você existir e estar aqui. Está em paz com as chances e os limites que teve quando nasceu naquele sistema. Está em paz com o que os pais puderam dar e com o que os pais não puderam dar também. Está em paz com o fato de os seus pais serem seres humanos e terem falhado, como hoje a própria pessoa falha também. Então, essa pessoa, ela pode se olhar com amor. Eu me olho com amor, quando eu olho com amor, para todos que vieram antes de mim, para todos que são a razão por eu estar aqui. A metade de mim é meu pai, metade de mim é minha mãe. Como eu vou olhar para mim com amor? Como eu vou concordar comigo sendo quem eu sou? Como eu vou gostar de mim se eu não gosto do meu pai? Se eu digo que eu não gosto do meu pai? E nas outras aulas aqui vocês já perceberam que essa história não é bem assim. Se eu excluo, se eu rejeito o meu avô, que é 25% meu. Se eu condeno a minha mãe por ter ficado com meu pai, que era casado, por ser fruto de uma traição, como eu vou olhar para mim com amor se eu acho que a minha mãe me rejeitou, então é porque eu não presto, porque eu não sirvo, e aí eu fico magoada com a minha mãe e eu fico alimentando aquilo, remoendo aquilo para sempre, se eu não enxergo que a minha mãe falha? Como eu vou ter autoestima se eu não estou em paz com a vida que eu recebi, do jeito que foi, com a vida que eu tenho? Com o homem que eu escolhi, com os filhos que eu tive. Tudo isso envolve autoestima. Então, tem autoestima quem enxerga verdadeiramente quem é? Porque, de novo, lembra que eu falei que você olha, ai, meu olho é muito pequeno. Aí a pessoa olha e fala, nossa, meu sonho é ter o um olho pequeno, eu tenho um zoião. Ai, nossa, eu, meus pelos, eu tenho muito pelo. Aí a outra pessoa fala, nossa, meu sonho é ter pelo, que eu queria descolorir e ficar bonito. Ai, nossa, minha sobrancelha é muito grossa. Ai, meu sonho é ter a sobrancelha grossa, porque aí eu ia pôr pra. Cada pessoa encontra um defeito, um problema, porque é ela, tá nela. Então, quem tem autoestima é quem enxerga realmente quem é e se alegra com isso. E eu me alegro com quem eu sou, profundamente. Com cada passo que eu dei nessa vida, com cada pessoa que eu encontrei nessa vida, com cada erro que eu cometi nessa vida, com cada relacionamento que eu tive, com cada cliente que eu atendi. Com cada passo que eu dou, com cada dinheiro que eu conquistei, com cada dinheiro que eu perdi, com cada dor que eu carreguei, com cada emaranhamento que eu tinha, com que me construíram, que me trouxeram inclusive força de ajudar vocês hoje. Eu me alegro profundamente com ser quem eu sou, do jeito que eu sou. E isso ninguém tira de mim. Então, não é uma jornada escada acima, né? Não é uma jornada de empoderamento. Não é uma jornada de falar, ai, o outro que perdeu. Ai, se o fulano te largou, ele que tá perdendo, bebê. Ah, nossa, Jéssica, você é maravilhosa. Eu sei, nem obrigada, eu não vou falar, não. Tem nada a ver com isso. Você criar, subir escada acima para falar, não, eu sou maravilhosa, sim. Não, o meu cabelo é mais bonito, sim. Não, a minha cor é melhor, sim. Não. É escada abaixo. É uma jornada de reconhecimento, de humildade, de conexão e de amor. É uma jornada interna, não externa. Quem não gosta de si mesmo quando tá gordinho, quando emagrece não vai gostar da pele. Aí se fizer uma cirurgia, aí não vai gostar da cicatriz. Aí se tratar ali a cicatriz, aí não vai gostar, nunca vai tá bom. Porque a questão não era com o exterior, Era interna. E aí, quando você resolve essas questões internas, você olha para si e se vê bonita e talvez nem precise mais daquele procedimento. Ou talvez ainda assim você faça, mas agora as coisas dão certo. Agora você se alegra. Gente, eu queria que vocês tivessem essa noção. Eu cheguei para falar com o meu médico e vocês precisavam ver eles todos cheios de dedo. Sabe, ele então, assim, porque, ó, é porque assim, a gente. Eu percebi que ele não tava querendo me prometer muita coisa. Eu, Jéssica, vou falar pra vocês qual a percepção que eu tive. Vai ficar muito melhor do que eu imagino. Mas ele jamais falou isso pra mim. Por quê? Porque ele deve lidar com muitas mulheres que têm dificuldade demais consigo mesmas. Então, com mulheres que nunca tá bom. Sabe? Ele chegou ao ponto de falar pra mim: olha, assim, Jéssica, vai no espelho e mede, assim, olha lá a sua mama, se conhece, tá? Porque assim, não dá pra ficar certinho, é simétrico, 100% perfeito. A gente tem uma mama às vezes maior que a outra e tal. E eu olhei pra ele e falei assim: mas como assim perfeitamente simétrico? Isso não existe, não, gente. As pessoas buscam. A pessoa vai lá, quer encher a testa de botox e ela fala: ai, mas eu quero que fique natural. Não! Natural é igual tá, criatura. Você já viu pessoa natural com 50 anos sem ruga? Ah, Jéssica, tem uma senhorinha que mora lá, que era budista do Japão. Aí, uma pessoa. É uma exceção, entendeu? Não tem. Não tem como você querer as duas coisas. Aí a frustração não acerta. Mas por que que a pessoa quer as duas coisas? Porque ela não tem um pé na realidade. Porque a questão dela não é com o de fora, é com ficar triste. Quem lembra da história que o Yoda contou aqui uma vez, que eu até repeti uma vez? Vou contar essa história aqui, prestem bem atenção. Tinha uma pessoa que estava com fome, e aí ela estava em cima numa beliche assim, né? Caminhando num lugar, num ônibus, né? Daqueles ônibus que antigamente carregavam camas e tudo. E aí a pessoa na beliche, na cama de cima, tava lá: eu tô com tanta fome. Nossa, que fome. Eu tô morrendo de fome. Ai, que fome. Como dói a fome. E aí a pessoa que tava sentada embaixo da cama falou assim: nossa, né? Mas coitada, com muita fome, né? Nossa, ela não tá conseguindo nem sossegar, né? Ah, não, vou ajudar ela, vou dar comida pra ela, né? Que aí ela sossega, me deixa dormir. E também que ajuda ela, né, coitada? Aí a pessoa vai lá, compra um prato de comida gostoso, quentinho, e traz pra essa e dá pra ela comer lá em cima. E aí a que tava lá em cima come. Come tudinho, rapa o prato. E aí coloca o prato do lado, se deita na cama e então começa: eu tava com tanta fome. Nossa, que fome que eu tava. Que fome que eu passei. Como doeu passar pela aquela fome, sentir aquela fome. Eu tive tanta fome. Então a questão não era a fome, a questão era reclamar, a questão era o olhar da pessoa. E nesse caso não tem o que fazer. Então a sua questão não é o seu nariz, a sua questão não é o seu queixo, a sua questão não é a sua boca, a sua questão não é a sobrancelha, não é seu cabelo, não é. A sua questão está dentro de você. E é isso que você precisa enfrentar, superar, resolver, curar. É isso que vai te trazer paz. Porque senão, qualquer caminho que você for, vai trazer problema. Eu, por exemplo, qual é a percepção que eu tenho? Se eu colocasse silicone, eu não teria nenhum problema de saúde. Posso confirmar essa percepção? Não posso. Nunca confirmaremos, né? Porque eu não vou colocar. Mas eu não tenho medo disso. Não sinto. Mas é um pra quê? Entende? Não é uma necessidade, não faz sentido. Não é algo que eu queira conviver. Não é algo do qual eu dependa para ter uma qualidade melhor de vida. Não faz sentido para mim. Tá tudo bem. Para algumas pessoas, talvez vai fazer. Se hoje tudo for tirado de mim, como eu falei, o que que aquilo te abala, te afeta? Percebe? Bom, então, é uma jornada, como eu falei para vocês, de compreensão, de humildade, de conexão. E de conexão consigo mesmo, com o seu passado, com o seu destino, com a sua sorte, com a sua vida, com os seus amigos, com os relacionamentos anteriores, com os seus pais, com a sua origem, com o todo, com a humanidade. Não é enxergar de mais nem de menos. Não é se achar linda, maravilhosa, mais bonita que a Gisele Bündchen. Não é se achar o cocô do cavalo do bandido. Não é sobre o que você vê quando você olha no espelho. É sobre o que você enxerga quando você fecha os olhos. Nós fizemos uma aula sobre insônia aqui e eu falei quanto muitas vezes a gente tem algo que a gente foge, né? Por isso a gente não dorme. Então, a hora que você deita para dormir, a hora que você fecha o olho, com calma, com serenidade, é a hora que os pensamentos vêm. E é a hora que você enxerga quem você é. É a hora que não tem como fugir mais. É essa hora, é isso que você vê. Não é sobre o que os outros veem quando eles olham pra você. É sobre o valor que você sabe que tem. É sobre a sua paz em ser quem você é. É sobre ter enfrentado os seus obstáculos, superado os seus limites. Não é sobre ter um olho azul. Não é sobre ter o cabelo liso. Não é. Ter o nariz fino. Não é sobre esconder os seus defeitos. Não é sobre ficar enaltecendo também. Ai, olha, para ter autoestima, foque no que você tem de bom. Esqueça o que você tem de mal, que aí ninguém vai perceber. Isso pode até funcionar como um hackzinho, né? Um truquezinho. Mas não é genuíno. Porque adivinha? Quando você tá de frente pro espelho, é só isso que você vê. Vai chegar alguém que vai topar com você na rua e falar: "Nossa, você tem uma verruga bem aqui, né?" Aí eu te lembrar daquilo que você ficou o dia inteiro lutando para esquecer. Vai alguém fazer um comentário: "Nossa, a testa dela é grande." Para trazer isso para você, porque não foi superado, não foi visto, porque é o que te incomoda, é o que você não resolveu. Então, resumindo, né? É sobre reconhecer a sua essência e estar em paz com ela e se alegrar com ela. E aí eu vou trazer para vocês cinco obstáculos nesse processo, né? Cinco coisas que nos impedem de estar em paz com quem nós somos, que nos impedem de ter uma boa autoestima, que nos impedem muitas vezes de ter autoestima, tá? Mas antes disso, eu vou ler os relatos aqui das moças que eu mandei para vocês. Para quem tá assistindo pela primeira vez, são casos reais de seguidores que mandaram para mim sua história por e-mail, para eu ler e ir comentando com vocês aqui, para ir mostrando para vocês, né, alguns dos panos de fundo, para talvez ter alguma percepção, para ter alguma orientação, algum norte para essas pessoas, e muitos de vocês vão se identificar também. Boa noite, Jé. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de contar minha história nessa aula de autoestima e dizer que as mentorias do grupo têm me ajudado muitíssimo. Ela é da comunidade, né? O primeiro ponto é que por algum tempo me culpei pelo casamento dos meus pais. Minha mãe casou grávida, olha só. Entende? Como você vai ter autoestima se por culpa sua mãe precisou casar? Acabou com a vida da sua mãe. Porque o simples fato dela estar grávida de você fez ela abrir mão do emprego, fez ela abandonar a faculdade, fez ela casar com seu pai. Como que essa criança vai ter autoestima? Como que esse adolescente vai ter autoestima? Como que essa mulher vai ter autoestima? Se ela se culpa tanto por algo que nem é culpa dela. Percebe? Hoje, não, é, minha mãe casou grávida e a família do meu pai não gostava muito da minha mãe e vice-versa. Então, deixa eu te falar de quem é a culpa do seu pai casar com a sua mãe. Da família dele. Do julgamento da família dele. Da exclusão, né? Porque a sua mãe trouxe para o sistema do seu pai exatamente o que eles precisavam. O sistema se atrai mutuamente, né? E dessa relação surge um bebê. O bebê que foi a razão perfeita que o destino encontrou para que eles se casassem, para que não tivesse escapatória, entendeu? E aí você acha que tem a ver com você? Você acha que foi você que fez isso? Hoje, após uma conversa com meu pai, acredito está mudando esse pensamento, pois ele me afirmou que casaram pois se amavam e não por obrigação, como acreditei toda a vida. E ainda que tivesse sido obrigação, né? Mas olha só como a gente cria na cabeça. A gente cria algo na cabeça, uma culpa, muitas vezes de uma coisa que nem faz sentido, não é nem assim, não dá nem para enganar, não dá nem para você falar: "Ah, eu achei que era porque pareceu." Nem pareceu. Nem pro seu pai pareceu isso, nem para sua mãe. E ainda que eles tivessem se casado por causa da gestação. Quando um casal de jovens se casa porque disso surgiu uma gravidez, porque desse relacionamento, o fruto, né, veio um bebê, eles não estão se casando por causa do bebê. Eles estão se casando pelas escolhas que eles fizeram, pelo destino deles. Eles estão arcando com as consequências de algo que eles fizeram. E por acaso, esse algo era um bebê. Você entende? Se você decidir abrir uma firma, uma empresa, aí depois você vai lá e empresta o nome, aí suja seu nome. Estar com o nome sujo é uma consequência de uma escolha sua. O bebê é a mesma coisa. Não tem nada a ver com o bebê. Por coincidência, o fruto é um bebê. Mas ainda assim, os adultos, os jovens, né? Porque criança não faz sexo, os adultos se assumem as consequências dos próprios atos. Eles se casam para assumir as próprias escolhas, as próprias responsabilidades, o próprio destino. Sempre fui uma criança muito solitária. Recentemente descobri que perdi uma gêmea e uma irmã anterior e que muitos dos meus problemas podem estar relacionados a isso. Esse é um outro ponto. Pessoas que perderam irmãos também têm dificuldade de ter autoestima. Seja porque não sentem que pertencem, então você vai precisar encontrar o seu nariz para reclamar do seu nariz porque é uma forma de não pertencer àquele lugar. Alguém vai criticar seu cabelo porque ele é diferente do resto da sala. Então você vai buscar, inclusive inconsciente, claro, passar por bullying na escola, ser excluída. Por quê? Porque você está representando a sua irmã que foi excluída, que não teve um lugar. É uma identificação inconsciente. Muitas vezes também, quando são gêmeos principalmente, mas quando é um irmão antes também, o bebê que vem depois escolhe nascer e fica na vida, ele se culpa por ter nascido se o irmão não nasceu. Ele se culpa por ter decidido ficar, sendo que o irmão não pôde. E aí o que que acontece? Ele se pune ficando sozinho, sendo sempre excluído, não tendo sorte. Ele não se sente merecedor da vida que ele tem. Isso também traz uma baixa autoestima. Porque se você não merece nem a vida que você recebeu, nem respirar o ar que tá todo mundo respirando, não tinha amigos quando criança, nem nos primeiros anos de escola. E sempre tinha que ceder para poder fazer parte da brincadeira. Tá vendo? Provavelmente, eu sou uma das pessoas que mais recebeu apelidos no colégio. Olha só. Tá vendo? E eu não leio antes, tá, gente? Eu só leio na hora. Porque eu quero ir tendo percepções, né? Percebi que as coisas melhoraram um pouco quando arrumei meu segundo namorado. Esse namorado fazia aniversário no mesmo dia que eu. E hoje acredito que representava minha irmã gêmea. Uau! Após o falecimento da minha mãe, quando eu tinha 16 anos, ficamos muito unidos. Quando estava com ele, tinha força para me arrumar, para estar sempre bem vestida e maquiada, para buscar meus sonhos e ser persistente. Após rompermos, depois de 7 anos, e é claro que vai romper, né? Porque se ele representava para você a sua gêmea e também a sua mãe, como eu vejo aqui, porque quem perde um irmão não consegue tomar verdadeiramente a mãe. E aí então a mãe falta. E quando encontra um relacionamento, à primeira vista, aquela coisa maravilhosa e que traz força, busca naquela pessoa o que não tem na mãe. E aí você ficou sem a irmã e sem a mãe. Então se ele representa para você as duas, ele também vai embora, como elas foram. E aí você entra em ressonância com essa solidão, com essa perda, com essa partida delas. E por isso dói muito mais do que o natural, né? Após rompermos depois de 7 anos, me desleixei muito e nunca mais consegui voltar a me arrumar. Engordei e parei de me olhar no espelho. Nosso término foi bem difícil, pois eu me culpava muito. Olha, de novo o que eu falei, né? Ai, Jéssica, eu me culpo muito pelas coisas que eu faço. Nossa, eu tô aqui, de repente, abri a água assim e sumi a tampinha. Ai, eu não faço nada direito, porque eu sempre sumo a tampinha, eu não sirvo pra nada. Tem uma culpa inconsciente. E aí tudo que acontece, você pega a culpa pra você quando nem é. Você tem uma culpa tão grande dentro de você que você fica procurando razões para se sentir culpada. Então é isso que aconteceu aqui. E outro ponto importante. Quando uma mamãe vem a falecer, ou quando nós perdemos uma irmã, nós não nos sentimos boas o bastante. Porque se nós fôssemos boas o bastante, se a mamãe nos amasse mesmo, ela tinha ficado. E é claro que isso é um pensamento inconsciente, né? Porque não faz sentido nenhum. Mas se a mamãe amasse a gente, ela tinha ficado, ela não tinha partido. Então você não se sente boa o bastante, você fica insegura. Isso destrói a sua autoestima. Quando ela já não era tão boa assim, você imagina. Então ele ir embora te deu essa sensação. Você entrou em ressonância com esse momento de eu não sou boa o bastante. Ninguém nunca vai me amar. Então nem eu me amo. Eu não fui boa o suficiente para mantê-lo comigo. Percebe? Hoje sei que não tinha como ser diferente e que ele nunca poderia ser para mim e nem nenhum homem será o que teria sido a minha irmã gêmea comigo. Após o falecimento da minha mãe, fiquei morando com os meus avós e me distanciei do meu pai por anos. Por que será que distanciou do pai? Vamos lá, voltar lá no começo da história. A família do meu pai não gostava muito da minha mãe. Então, quando vem esse nascimento de uma mãe que foi rejeitada, que foi excluída pela família, do marido, né, do pai da filha, que não era bem aceita, que não tinha um lugar, a criança sente que também não tem um lugar e se afasta. Então, aquela família que rejeitou tanto a escolha do filho fica sem a neta, porque a neta é fruto daquela escolha. Pois na época ele rapidamente se casou com outra e se mudou de cidade, também te abandonou. Percebe? Você conseguiu identificar isso? Não sei, né? Vou ver o resto do seu texto. Mas também foi um abandono. Até seu pai te trocou por outra. Até seu pai trocou sua mãe por outra. Fácil, assim. Então vocês não valeram nada pra ele. Realmente foi, se casou só porque foi obrigado mesmo. Realmente não queria, realmente a culpa foi sua. Ele só tava com a sua mãe por sua causa. Agora já até achou outra e nem de você ele gosta. Isso vai criando raízes no nosso coração. Minha mãe nunca foi vaidosa, então não sei se sou pouco vaidosa para honrá-la ou se foi pela decepção do relacionamento citado. Uma coisa muito marcante, no caso, o que fica no seu coração? Qual é a minha percepção? Não adianta nada, porque eu me cuidava, eu me arrumava, eu saía, eu ia atrás dos meus sonhos, eu fiz de tudo e ainda assim eu nunca fui boa o bastante, então não vai adiantar. Eu posso estar com o melhor batom, com o cabelo arrumado, com a roupa bonita. Ainda assim, ninguém vai me olhar. Ninguém vai me amar o suficiente para ficar comigo. Então, não adianta, eu vou fazer isso para quê? É mais doloroso eu tentar. Então, eu não vou nem tentar. Já que é para doer, eu nem queria mesmo. Uma coisa muito marcante é que todos dizem que sou a cara da minha mãe. Aí isso confirma o que eu falei, né? De estar representando para a família do pai e do seu pai, a sua mãe. E eu achava ela feia quando criança e não queria ser parecida com ela, honrando de novo isso, essa questão da família do pai. Então vocês conseguem, eu quero muito que vocês consigam compreender aqui a raiz desse sentimento de ser inadequado, de ser feio, de não gostar da aparência de quem é. Se a sua mãe acha o seu pai feio, se o pai da sua mãe, a mãe da sua mãe não queria, rejeitava o seu pai, não achava ele um bom homem, como você vai se achar uma boa pessoa, uma pessoa bonita? Principalmente se você se parecer com ele. Então essa é a raiz. Hoje, vendo as fotos, acho ela bonita. E muito mais que eu, inclusive. Ó, eu tô com fome. Ai, que fome. Ai, que fome. Nossa, eu sou parecida com a minha mãe. Nossa, então eu sou feia também. Que péssimo que eu pareça a minha mãe. Nós duas é feia juntas. Aí, o que acontece? De repente, depois que a mamãe faleceu, olha pra mamãe e acha a mamãe bonita. Mas aí já não se acha mais parecida com a mãe, entendeu? Aí ela é mais bonita que eu. Nossa, minha mãe é tão linda. Por que eu não sou tão linda quanto a minha mãe? Aí a dor continua ali. Mas me olho e não consigo me gostar, não consigo me encarar, não quero ter que fazer isso. Sei também que a autoestima vai muito além da aparência. E eu acredito que confio no meu potencial e confio que tenho capacidade para fazer as coisas e ir atrás do que quero. Mas sempre que alguém põe em dúvida isso, eu começo a me questionar imediatamente. E todo aquele empoderamento vai pelo ralo abaixo. É o que acontece com a maioria das mulheres. Principalmente com essas que se dizem tão empoderadas. Porque é um poder falso. É fake. Não é genuíno. Entende? Se alguém chegar pra mim e falar assim, Jéssica, você não consegue trocar um pneu. Não consigo mesmo, não. Eu tento. Talvez, quem sabe. Isso não me tira a paz. Agora, se a pessoa falar, Jéssica, você nunca vai conseguir ter um projeto maravilhoso com centenas de pessoas. Lá atrás, né? Eu ia falar assim, consigo. Eu tenho noção da minha capacidade, meu trabalho tem força. Oxe, tem gente que resolveu o problema aí que parece mágica. Centenas de pessoas já resolveram suas questões comigo? Questões que com muitos anos de muitos outros tratamentos nunca resolveram? Consigo. Oxe, peraí, me dá aqui que eu vou fazer. Isso não te abala. Então já é uma questão que não é genuína sua. Não é uma confiança sua. Você nunca se achou boa o bastante mesmo. Porque não se sentiu boa o bastante pra mamãe ficar. Não se sentiu boa o bastante pra sua irmã ficar. Não se sentiu merecedora da vida que teve, apesar da sua irmã não poder ter tido. E não se sentiu boa o bastante para o papai querer estar com você. Ele encontrou uma outra mulher, conheceu ontem, rapidão, já casou, te deixou. É essa a sensação. Ai, perdi. O que me faz pensar que ele não é sólido e não existe de verdade. Gente, mas as minhas alunas, fala sério, né? Olha, mas eu tô falando aqui, ela já percebeu tudo? Não precisava nem falar. Vocês são demais. Sério, gente, o que as mulheres têm alcançado na comunidade é uma coisa de outro mundo. Isso afeta principalmente a área profissional, mas também a área pessoal, pois percebo que procuro sempre pessoas que possuem autoestima pior que a minha, o que acredito ser uma defesa, pois não aguento me sentir insegura. Alguém que tivesse autoestima mais baixa que você, talvez se valorize menos, então talvez te ame, apesar de você não ser tão boa assim. Entende? Então, uma pessoa muito bonita, muito legal, que se gosta tanto, não ia achar, olhar pra você e achar o suficiente. Então, uma pessoa, né, que não tem, não acha, vai achar assim, sabe cavalo dado não se olha os dentes? Então, ela tem mais chance de ficar com você. É uma defesa, é completa defesa. O que acredito ser uma defesa, pois não aguento me sentir insegura. Levo muito em consideração a opinião da minha família. Pais e tios, pois meus avós já faleceram aí. A opinião da família do pai. Então, como você vai se sentir bonita? Se você puxou a mãe, a mulher que eles não queriam, que casasse com seu pai, que só casou por culpa de quem? Sua, que existiu. É isso que fica na cabeça. Mas não faz sentido nenhum, né? Nem depois que o pai falou. Nem depois que o pai deixou claro. Mas ela falou que agora, por enquanto, né? Esses dias que ela falou com o pai. É recente. E o fato de eles não acreditarem em algumas coisas me desmotiva, provavelmente por medo de não pertencer. O que percebo é que quando estou longe deles, as coisas fluem mais facilmente, talvez porque não há medo do julgamento. Hoje tenho 27 anos, moro sozinha na casa que era dos meus pais. Já morei fora do Brasil 2 vezes, sou formada e pós-graduada, estou aprendendo meu 4º idioma e por algum motivo eu nunca consigo pensar nas coisas que eu tenho e conquistei. Sempre duvido de mim e me saboto, é por esse motivo. No último ano, trabalhei como Uber e também fui até Floripa fazer isso lá, sem conhecer a cidade. Muitas pessoas me acham corajosa, engraçada, esforçada, mas eu só consigo pensar em evolução espiritual e esqueço de cuidar de mim no aspecto físico e terreno, como se a vida aqui não fosse tão importante e eu precisasse focar em evoluir o máximo possível antes da morte. Tenho o desejo de formar família, de ter filhos, mas morro de medo de não dar conta, por não ter minha mãe comigo e ter na cabeça o quanto ter avós e mãe viva representa na educação de um filho. Olha que ponto a pessoa vai pra se frustrar. Você tem noção? Nossa, então assim, eu acho melhor eu nem ter filho, porque vai que eu tenho, e aí... Então assim, é uma busca, não vai ser feliz nunca, não vai ser satisfeita nunca. É a pessoa que quer tudo, ela fala, olha, eu não quero fazer cirurgia nunca, mas eu não quero, não gosto do meu nariz, eu quero que tirar o meu nariz, mas não dá. As duas coisas que você quer são excludentes. É uma maneira de se frustrar. Mas eu já sei o que é. Vou dizer umas coisas aqui pra você no final, peraí. Além do medo de fazer alguma escolha errada e ter que dar conta de tudo sozinha. Quem você acha que no fundo fez uma escolha errada? É a mamãe. E aí depois ela teve que cuidar de tudo sozinha, não foi? E foi muito terrível pra ela. Então, é morrer de medo de fazer igual a mamãe. De condenar um bebê a uma vida como a que você teve. Agora eu te pergunto, se você pudesse voltar e ainda assim viver, você não teria escolhido viver, não? Apesar de tudo? Gostaria de confiar mais em mim e de ter força para encarar os desafios que muitas vezes, por mais pequenos que sejam, me deixam desesperada buscando forças externas e não conseguindo olhar para dentro e tirar a força de mim mesma. E também de conseguir aproveitar mais a vida e me conectar mais com ela. Obrigado por tudo e desculpe o texto longo. Deixa eu te falar uma coisa, gatinha, uma coisa muito importante. Eu quero que você me ouça com o seu coração. A sua mamãe amou muito você. Então você pode se amar também. O seu papai amou muito a sua mãe. Então você pode se amar também. A sua irmã, as suas irmãzinhas, te amaram muito. Então você pode se amar também. Através de você, a mamãe vive. Ela ficou o tempo que foi possível. Muito mais do que ela teria ficado sem você. Por sua causa. Ela não abriu mão de nada por você. Ela te escolheu. Ela escolheu você. E isso basta. Então você pode confiar em você mesmo. Pode confiar em enxergar o seu valor. pode acreditar no seu caminho. E com relação aos familiares do seu pai, o que eles questionam de você, o que eles duvidam de você, é justamente a mesma dúvida que eles tinham, a mesma questão, os mesmos questionamentos que eles faziam com relação à sua mãe. E olha no que deu. Você só está aqui graças à sua mamãe. Eles não tinham razão e também não têm agora. E não é por mal. Quando eles olham para você, eles veem a sua mãe. E eles veem a falha deles em criticar a escolha da sua mãe. Eles veem o quanto eles precisam ser gratos pela existência da sua mãe. Porque você só é quem você é porque você é filha da sua mãe. E eu não falo aqui só de aparência, não. Falo de força, de coragem, de ter enfrentado tudo sozinha, de ter escolhido a filha e se dedicado à filha. E mesmo com um impulso de morte muito grande, mesmo tendo perdido duas bebês, ainda ficou muitos anos, todos os anos que pôde, com você. E quando eles precisam olhar para você e reconhecer a sua mãe em você, eles recaem. Eles não querem fazer isso. Por quê? Porque admitir isso é admitir a falha deles lá atrás. É admitir o erro deles lá atrás. E isso dói, sabe? E é isso que condiciona, é isso que mostra pra gente uma fraqueza. Não a força de fazer. Toda essa sua busca por aceitação tem essas duas raízes muito profundas. Vamos dizer três, porque esse peso da irmã gêmea principalmente. Três raízes principais. Uma, querer agradar a família do seu pai. Querer fazer valer a pena. Querer conseguir essa aprovação deles. Aprovação essa que eles não só já te deram, que já existe, que já é real, como que eles são responsáveis por. É exatamente o que eles precisavam. A sua mãe era exatamente o que eles precisavam. O que você tem, o que vive em você, é exatamente o que eles buscavam, do jeitinho que é. Eles só não enxergam isso conscientemente, mas você sim. Quando eles olham para você e te amam e te cuidam, eles estão amando a sua mamãe através de você. De um jeito mais barato do que reconhecer a grandeza dela, né? Mas basta. Segundo ponto, a sua mamãe escolheu você. Ela disse sim para você. Essa força que você tem, essa coragem, essa capacidade vieram dela, da escolha dela. Faça valer a pena. Não fique fugindo de se parecer com ela. Não dá para fugir de ser quem você é. Olhe no fundo dos seus olhos e veja a sua mãe que vive em você. E faça valer a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, tudo que ela passou, tudo que ela precisou enfrentar, tudo que ela te deu. Faça algo de bom com essa vida que você recebeu, em homenagem a ela. Você é a filha da mamãe. E você se alegra com isso. Não precisa mais fugir dessa sensação. Pode ficar feliz. Pode comemorar, você é a filha da sua mãe. E com relação às suas irmãs, principalmente a sua irmã gêmea, ela também te permitiu nascer. Ela também te permitiu viver. Não desperdice isso. Não jogue isso fora. Não desperdice a sua vida porque ela não teve a dela. Porque isso só desonra a perda. Só faz com que tenha sido em vão. Não se culpe pelo destino de vocês. Faça algo bom da sua vida. Tenha sucesso, seja feliz, se ame, se olhe com amor. Às vezes a gente tem dificuldade e a gente acha que é porque as pessoas não gostaram da gente. Mas é muito mais difícil quando as pessoas gostaram tanto da gente que elas deram a vida por nós. Isso é pesado. A gente se sente suja. Mas entenda. A sua irmã te amou tanto, que ela também te abençoou para que você ficasse. Honre-a na vida. Tenha sucesso, seja feliz e se ame também por ela. em homenagem a ela. Tá bom? 1h25 de live. Ai, gente, não aguento. Não aguento. Será que eu não vou conseguir ler esse outro? Bom, vou fazer o seguinte. Vou interromper. Abrir aqui um pouquinho pra vocês conversarem comigo, pra eu ver, né, o que tá acontecendo aqui. E quero falar rapidinho pra vocês da comunidade. Isso que eu disse aqui, esses caminhos, essa sabedoria que eu demonstro sempre nas aulas, pode ser desenvolvida. Ela é aprendida. Essas percepções, essa conexão é alcançada quando nós seguimos um caminho, quando nós resolvemos as nossas questões, quando nós nos despimos das vendas dos nossos olhos, quando nós deixamos traumas e pesos do passado no passado, quando nós ficamos em paz com quem nós somos e quando nós aprendemos sobre as ordens naturais, sobre as ordens do amor. Isso é desenvolvido também quando nós temos uma postura diante da vida certa, uma postura de força, de coragem. Isso é desenvolvido quando nós alcançamos o nosso centro. Não é algo que você estuda no livro, é algo que vem ao seu coração, quando você aprende como fazer isso. Quando você toma os seus pais, quando você fica no seu lugar. E é isso que eu ensino para vocês na minha comunidade, que está aberta. É isso que as mulheres estão aprendendo lá, tá bom? Então eu quero fazer o convite para vocês. A comunidade fica aberta até quinta-feira. E é uma oportunidade maravilhosa de ter aí pelo menos um ano de jornada comigo, de crescimento, desenvolvimento, de resolução de questões, de suporte, de aconchego, de dividir, criar amizades, dividir com outras pessoas a sua trajetória e de aprender sobre essas ordens naturais, essas ordens do amor, que a gente não aprende em outro lugar porque a maioria das pessoas não sabe. Muito, uma coisa que eu ouço muito é assim, que eu leio muito, né? Jéssica, mas isso tinha que ser ensinado na escola. Pois é, mas não é. E muitos de vocês estão aqui hoje. Chegaram aqui, tem gente que nunca nem vai passar a vida inteira, não vai nem ouvir falar em constelação familiar. Não vai conhecer o meu trabalho, não vai conhecer outros trabalhos. Não vai ter essa possibilidade. Vocês que estão aqui, têm. Então, se vocês sentiram que precisam de ajuda, se vocês quiserem aprender e mudar isso, entrem na comunidade. O link tá na bio, tá? Jéssica, você sempre me emocionando. Toda vez eu choro. Ai, Jé, você é linda por dentro e fora. Você é incrível. Obrigada por tanto. Muito forte. Olhem pra isso, tá? Olhem pra possibilidade de entrar. Se não tiver na hora de vocês, tá tudo bem. Vocês precisam sofrer mais um pouquinho, ou não tem condição verdadeiramente agora, mas se você tá se dando desculpa, se é só pra você sofrer, se você, né, é um sintoma, porque às vezes a gente perde oportunidades mesmo, faz parte dos nossos sintomas, olhe com mais carinho pra essa possibilidade, tá? Vai ser um prazer te acompanhar, te guiar, te conduzir, te orientar rumo a essa vida muito melhor, que é possível e que depende só de você, tá bom? Vou melhor investimento da vida pra entrar na comunidade. Ai. Vou travar os comentários de novo, porque agora eu vou falar dos 5 obstáculos, tá? Pra não ter autoestima, no nosso caminho da autoestima, e depois eu leio o caso da outra moça no final. Deixa eu só ver se tem algumas perguntas aqui. Se tem algumas perguntas assim que realmente... Eu te amo. Hoje eu sei explicar porque a minha deficiência não me incomoda. É isso, Fátima. É isso, minha linda, meu amor. Eu tenho pochetinha, sempre quis tirá-la. Eu coloquei silicone. O médico queria mexer na barriga. Tenho cicatriz da cirurgia. Tá vendo? Eu tive uma cliente uma vez que ela mesma, ela foi fazer a cirurgia e a mãe dela sempre quis e lutou contra a balança e ela foi fruto de um adultério e então assim, ela tinha muitas questões aí com a mãe e a mãe sempre queria fazer a cirurgia, não podia e ela encontrou, teve um sucesso, né, com o marido e ela foi, conseguiu pagar a cirurgia e fez. E aí as feridas simplesmente não cicatrizavam, as feridas se abriam de novo. Sempre se abriam. E aí ela foi nos melhores médicos, e aí passava pomada, e aí cuidava, e aí não achava o porquê, não descobria, e tentava e fazia tudo quanto é tratamento pra poder ver por que as feridas não fechavam, o corpo dela simplesmente não tava se curando. Ou seja, tinha uma questão que foi resolvida pela tecnologia, mas a questão continua existindo. Então ela não teve felicidade, não teve força. Ela continuou, né, não curava. Aí, com a medicina muito avançada, ela encontrou um jeito. encontrou um tratamento ali, começou a fazer, e o corpo começou a se curar, começou a cicatrizar, começou a fluir bem. E aí vocês adivinham o que que ela começou a fazer? Ferir ela mesma a cicatriz, com as próprias mãos. Cavucar ali a cicatriz, dormindo, se machucar. Ela abria os próprios pontos. Eu até postei aqui no dia. Eu não sei se vocês lembram, mas eu até postei aqui no dia. Foi muito, né? É muito forte, assim, um exemplo muito, muito específico de tudo que eu tô falando aqui. É, quando somos frustradas, a autoestima é o primeiro a ser abalado. Quando você é infantil, tá? Quem não lida com frustração, quem não tá preparado pra frustração, é quem tem uma expectativa infantil diante da vida. É quem não amadureceu. É quem é mimado, é quem tem uma expectativa de que as coisas vão ser do jeito que quer e que sabe o jeito que é melhor, inclusive, né? Porque eu, se aparecer, sei lá, vamos supor que aparece alguém aqui do céu e fala assim pra mim, ó, Jéssica, a partir de hoje o planeta será como você desejar. Você escolhe como você quer que o planeta seja. Eu vou falar assim, eu quero que o planeta não seja como eu quero, né? Que ele continue como está. Porque eu não faço a mínima ideia. É isso. Você não sabe o que seria melhor. Você acha que você sabe que seria melhor se fosse do jeito que você quer, mas nem você sabe o que você quer. Ou se você sabe o jeito que você quer, nem é o melhor. Então, quando a gente se frustra demais, é porque a gente tem expectativa infantil. E eu tô respondendo as perguntinhas aqui, porque aí depois eu não olho mais, né, para as questões aqui. Minha filha esses dias reclamou, pois eu tava toda hora falava que estava gorda. Pois é, tá vendo? Isso aí ainda, né? A filha repete depois. Até eu engasguei ao ouvir sua mamãe escolheu você. É porque serviu pra você, Ana linda. Meu pai foi humilhado. Ué, por que, gente? Sumiu a pergunta? Será que a moça apagou? Ué? Ah, não. Sumiu a pergunta. Minha autoestima está muito afetada desde que tive bebê. No seu caso, desde que você não teve o seu primeiro bebê, viu, Sandra? É isso. Jé, quando eu era pequena, minha mãe viajava para uma cidade próxima, eu chorava o dia todo até ela chegar. Então, a gente se sente rejeitada, a criança não consegue compreender, né? Aqui, ó. Meu pai foi humilhado pelo pai da minha mãe por causa de cor escura. E o meu casamento tem conflito. E eu também, até hoje, aos 42 anos, nunca consegui ter um trabalho próspero. Pois é. Pode ser sistêmico, por exemplo, todos da família ter seios grandes ou todos ter problemas com flacidez? Sim. Eu não me acho feia, mas me sinto gorda. Não estou feliz assim, mas sinto muita necessidade de compulsão alimentar. Então, não resolve, né? Amando muita live, obrigada por tudo. Algo que me incomodar, não é que não consigo olhar, né? Problema que vai me custar mais. Engravidei. E se foi tudo, lip, silicone, mas desejo muito fazer de novo, me sinto bem. Jéssica, eu sou bem baixinha, emagreci igual você. Em mim o silicone fez sentido. Nossa, Jé, hoje aconteceu isso comigo, a pessoa me xingou toda e eu nem fiquei chateada, porque eu sei quem sou. É isso. Aluna da comunidade, né? Ah, gente, mas vocês são demais, vocês estão demais. É isso, entendeu? É isso, simples assim. Não consigo ver nem descrever minhas qualidades e virtudes. E quando sou questionada, né, você deu o exemplo da moça ali, serviu bem. Vou ver mais uma, tá? Vou responder mais essa aqui, aí eu vou continuar. Sempre oscilo entre me aceitar como sou e não fazer cirurgia e em fazer cirurgia, né? Então é sempre ali. Você não pode nem fazer a cirurgia sem que aquilo seja uma realidade pra você, mas também você não pode rejeitar a cirurgia sem ser uma decisão genuína, entende? Então a questão é, você precisa resolver as suas questões, porque aí você pode tomar uma decisão certeira. Aí você tem força, coragem, assim as coisas vão dar certo. Independente do caminho que você escolher. É essa a grande questão. É esse o grande tesouro que esse trabalho, que essa postura nos traz. Quando você está bem, você fica em paz com as coisas que não dependem de você. E você toma boas decisões com relação àquelas que dependem. Tá? É isso. Gente, até tinha outras perguntinhas aqui, mas acho que não. É, por que o melasma aparece, já que interfere na autoestima? Então, de novo, é a mesma questão. É uma dificuldade de se olhar, de se ver uma coisa ali, um lembrete, para afetar a autoestima mesmo, é um sintoma, né? Bom, então vamos lá. Cinco obstáculos para autoestima. Primeiro obstáculo, questões pessoais. Segundo obstáculo, questões sistêmicas do seu sistema. Terceiro obstáculo, coisas mal resolvidas do passado. Quarto obstáculo, rejeição à sua origem. E quinto obstáculo, falta de conexão com a vida. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses, tá? Nas questões pessoais, quais são as mais comuns? Trauma de gestação e nascimento, quando o pai rejeita o bebê, quando tá na barriga da mãe, ou quando a mãe, naquele momento ali, pensa: ai, nossa, mas eu não queria filho agora, e entra em desespero. A gente é tão engraçado, né? Porque a gente fala: nossa, você acredita, Jéssica, que minha mãe, quando ela soube que estava grávida de mim, ela me rejeitou. Ela não queria ter filho. Tá? Mas ela teve. Faz parte. O filho é sua bênção. Entendeu? Parece o quê? Parece que a pessoa está recebendo um tesouro, um caminhão de ouro, e ela rejeitou. Não, gente, é um caminhão de cocô. Sabe? É um bicho que vai sugar todas as suas comidas. Nossa, eu falei bicho, ficou pesado. Mas é uma criatura que vai sugar todas as suas comidas lá dentro, vai te dar fome, vai te dar flacidez, vai esticar sua barriga, vai fazer seus hormônios tudo maluquice só. Vai te impedir de um monte de coisa, vai te trazer um risco, vai te impedir de trabalhar, de fazer alguma coisa, vai, né? Trazer limite, limitar sua vida. E depois que nascer, hora que você finalmente, né, nasceu. Aí vai puxar seus peitos, sugar seus peitos, mamar leite de você. Aí vai chorar a noite inteira. Aí é uma coisa para sempre, não dá para devolver, né? É sério que a pessoa não pode nem questionar num momento ali? É sério que ela tem que ficar alegria? Nossa, minha filha é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Que sorte tenho eu por ter uma filha. Nossa, mas eu vou agradecer aos céus. Não, gente. Filho dá trabalho. Filho dá gasto. Filho mexe com toda a sua vida. Você assume o risco do parto para ter uma criança. É um risco. Muitas mulheres morreram no parto no passado. Ainda pode ter perdido o bebê, depois viver com aquilo. É a preocupação eterna. Então, tá, sim. Ela chegou, ela chorou. Sua mãe ficou desesperada quando ela soube que tá grávida de você. Porque ela é uma mulher comum. Porque ela raciocina, né? Porque ela teve noção do que aquilo significava na vida dela. E adivinha só, ainda assim ela te disse sim. E adivinha só, ainda assim seu pai te deu tudo que você tem. E adivinha só, ainda assim cuidaram de você com o que eles puderam, apesar de tudo. Te deram a vida que você tem. Mas não tá bom. Tinha que ser uma vida com todas as estrelinhas, sem nunca ter rejeitado, nunca nem ter pensado em tirar, sabe? Porque senão, né? Eu não mereço menos do que isso. Pode ser também algum trauma no sentido de morreu a mamãe, né? Então, por exemplo, quando a mulher está grávida e a mãe dela morre durante a gestação ou logo depois que a nenê nasce, ela muitas vezes é impedida de viver o luto. Porque ela sente que a filha dela precisa dela, ou porque ela, né, passa por aquela situação e aquilo fica muito difícil para ela. E aí a criança se sente culpada, a criança assume o luto para si. A criança sempre: eu cheguei na hora errada, eu tô aqui na hora errada, na hora que a minha mãe precisava de mim. Nossa, eu. E aí a gente cria tudo isso e a gente leva isso pra vida. Eu sempre faço tudo na hora errada, eu nunca dou conta, nunca acerto, minhas escolhas não prestam. Eu nasci, podia ter nascido na outra semana, nasci na semana e minha avó faleceu, entende? Então isso fica no nosso inconsciente. Ou pode ser trauma no sentido de um assalto ou de um acidente de carro, tá? Que mais? No nascimento também. Se você colocou a vida da sua mãe em risco, se vocês quase morreram no parto, ou se a sua mãe teve, sei lá, uma diástase depois, ou se precisou fazer cesárea e ela não queria, ou se foram muitas horas de dor, ou se depois ela ficou ali amaldiçoando aquele médico, porque a cicatriz, se ela deitava, doía, se ela sentava, doía. Tudo isso afeta. O bebê, ele acredita que é culpa dele, entende? Se no nascimento, na hora que você nasceu, seu pai não estava com a sua mãe, E aí foi a hora que você escolheu nascer. Péssima hora, eu sou uma péssima pessoa. Isso também afeta, tá? É, se você perdeu um irmão também, como eu já falei aqui, essa é uma percepção minha, tá? Nunca vi nada do Berto sobre isso, nem de outro profissional. Mas é uma coisa que eu percebi que é muito comum. Se você perdeu irmãos, você sofre bullying. E se você sofre bullying, isso afeta a sua autoestima. Porque se todo mundo na escola te chamava de girafa, então você vai achar que você parece uma girafa, que você é feia. Todo mundo zomba de você, você se sente excluída. Você se sente inferior. Aquilo ataca a sua autoestima. Mas por que que você sofreu bullying? Por que que você foi parar naquela sala? E por que que aquilo te afetou tanto? Porque tinha uma questão. E pode ser essa questão perda de irmãos. Nós estamos no primeiro passo ainda, né? Questões pessoais. É, pode ser por se sentir preterido. A mamãe tinha um irmão preferido. Minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Então você vai entrar nos relacionamentos, você vai ficar inseguro. Você vai ficar achar sempre que seu marido vai achar uma pessoa melhor. E por que isso? Porque você sempre sentiu que a mamãe preferia o seu irmão do que você. Amanhã nós vamos falar de insegurança e ciúme, né? E essa é uma causa comum. Se você sentiu que a sua mãe voltou ao trabalho muito cedo, saiu para jantar com alguém e te deixou ali, escolheu outra pessoa em vez de você. Isso às vezes é um emaranhamento. Eu já falei algumas vezes nos meus stories que em alguns momentos a mãe tem uma conexão maior com o filho porque aquele filho representa para ela alguém. Então não é uma questão com o filho, não é uma questão de não amar, de amar mais, de amar menos. É uma dificuldade, é uma resistência que tem por alguma razão. Pode ser também porque você está identificado com alguém que não teve um lugar, que não pertenceu. Então você tem um senso muito grande de pertencer. Você quer a aprovação das pessoas. Então se criticam seu nariz, você quer operar o nariz. Se criticam seu olho, você acha que seu olho é feio. Se criticam sua boca, você acha... Se alguém hoje em dia falar, ah, agora a moda é ter bocão. Aí você quer ter bocão. Passou não sei quanto tempo, aí todo mundo tá tendo boca pequena, fina. Agora a moda é ter boquinha, agora eu quero ter boquinha. Você tá sempre buscando esse pertencimento. Porque a pessoa com quem você tá identificada não pôde pertencer. Foi excluída, ou não teve um lugar, ou não nasceu e não deram um lugar pra ela. Então você tá representando alguém que não pertenceu, que não teve esse lugar. Isso também afeta a autoestima. Outra coisa, pode ser um movimento interrompido com relação à mamãe. Quando essa moça aqui que eu li nasceu, a mamãe dela sentiu... Quando essa moça nasceu, ela não se permitiu dar trabalho pra mãe. Ir até a mamãe, tomar da mamãe. Porque até então, ela se sentia culpada pela mãe ter casado com o pai. Então assim, eu já dei trabalho suficiente só por existir. Eu ainda vou dar mais trabalho? Não. Então a criança abre mão da mãe. Se abstém de precisar da mãe. E aí tem um movimento interrompido. Ou porque a mãe ficou internada também. Lá na comunidade tem uma aula só sobre movimento interrompido, né? Ou porque a mãe precisou fazer uma escolha, alguma coisa aconteceu. Então esse movimento interrompido com a mamãe também afeta a sua autoestima. Porque você não se sente boa o bastante. Você não acha que a sua mãe te amou o suficiente? Uma rejeição à sua mãe ou a rejeição ao seu pai. Você é os seus pais. Não dá pra você se achar linda se você acha seu pai horroroso. E aqui não falo só de aparência não, tá? Porque às vezes você fala, não, mas eu acho meu pai lindo, mas eu me acho feia. Ah tá, mas o meu pai é lindo por fora, porque por dentro é um traste. Não interessa se é por dentro, se é por fora. Você é o seu pai. Então você vai criticar alguém em você, você vai querer mudar alguém em você, você não vai gostar de alguém em você. Alguém vai te acusar exatamente aquilo que você rejeita. Por quê? Porque é o que você acusa no seu pai ou na sua mãe. E você é os seus pais. É, pode ser também por abuso sofrido na infância ou por algum trauma também, né? Muitas vezes uma criança que passa por um episódio de abuso, ela acredita que ela é suja. Ela começa a olhar para si e se achar errada, inadequada, culpada. Então ela acaba externando isso, né? Girando isso para algo externo, para o nariz, para a barriga, para o seio. Mas a questão é outra, mas ela não quer olhar para aquilo, porque foi muito traumático. Ou se você abusou de alguém também. Eu já vi muitos casos, eu tive uma turma de um dos meus projetos que tinha umas 5 mulheres lá dentro que assumiram, fora as que não falaram, né? Mas ainda assim foram impactadas pelo conteúdo e resolveram que tinham abusado de outras pessoas. E elas também tinham baixa autoestima. Por quê? Porque culpa pessoal. Mulheres que fizeram um aborto começam a querer mudar o próprio corpo, começam a querer, né, não se sentir bem com quem são. Começa a não se sentir boas o bastante, merecedoras, erradas, sujas, feias. Elas começam a não se olhar mais com amor. Por quê? Porque como ela vai se olhar com amor se ela é um sujeito tão tenebroso? Se ela é o vilão da história? Entende? Quando você também não tem um lugar no seu coração para todas as pessoas como são da sua família. Não dá para excluir ninguém sem te excluir. Tá? Não dá. 25% de você é cada vovô. Vovó, vovô, vovó, vovô. 12,5% de você é cada bisavô. Bisavó, bisavô, 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 bisavô. Você é o fruto do amor daquelas pessoas. Você é resultado de todos esses casais. Se você condena algum dos casais que se formaram na sua família, do jeito que foram, você condena a sua existência. Você critica a sua origem. Você critica você. Porque em você aquele casal vive. Você só é você e só existe graças à união daquele casal. E graças àquela decisão daquele casal de fazer sexo naquele dia específico. Tá? Porque se fosse outro dia já era outro espermatozoide, já era outra pessoa. E essas são as principais, né, que eu separei, assim, questões pessoais, porque não dá pra falar tudo, como eu falei pra vocês. Não é à toa que a minha comunidade se entra por pelo menos um ano. Não dá pra entrar por menos tempo, porque eu preciso de pelo menos isso pra desenvolver todas essas questões com vocês. Segundo ponto, questões sistêmicas. Então, você pode estar seguindo alguém no destino dessa pessoa que não tinha autoestima. Se a sua mãe não tinha autoestima, se a sua avó não tinha autoestima, se a sua irmã mais velha não tinha autoestima, se o seu pai não tinha autoestima, se o seu pai foi adotado, foi rejeitado, você está identificado com ele, percebe? Pode ser isso também. Ou pode ser no lugar de alguém. Então, tem alguém que se sente inadequado. A sua mamãe, por exemplo, odeia ser gordinha. É triste por ser gordinha, vive lutando com a balança e não se acha bonita e não se arruma. Você começa a fazer a mesma coisa que a mamãe. Você começa a repetir a mamãe. Por quê? No seu inconsciente, no seu coração, você diz pra mamãe: mamãe, eu no seu lugar. Eu faço isso por você. O amor das crianças é uma espécie de amor heróico que acredita que pode salvar os pais. E a gente cresce e continua com isso, principalmente se a gente não amadurece, se a gente está preso lá na infância, se a gente tem expectativa infantil, se a gente não está no nosso lugar, se a gente não tomou os nossos pais. E aí o que acontece? Você faz aquilo, só que não resolve nada, porque a sua mãe continua com o problema dela. Só cria um outro problema, uma outra tragédia. Percebe? Se o seu pai era muito criticado por ser negro, sofreu preconceito por ser negro, e aí você nasce branca, como você vai honrar o seu pai? Tendo um nariz grande. Ou sei lá, tendo o olho torto. Tendo o lábio leporino. Entendeu? Tendo a orelha de abano. Porque alguém vai ter que te criticar pela sua aparência, como criticaram o papai. Porque você se colocou nesse movimento. Eu faço isso por você, papai. Eu carrego isso por você. Eu no seu lugar. Só que uma tragédia basta. Não adianta nada. Só uma tragédia maior. Tudo que seu pai passou ainda é em vão. Porque aí ele tem que assistir, além de tudo. Pergunta pra qualquer mãe, qualquer pai aí. Tanto que é mais difícil quando algo acontece com seu filho do que com você. Quanto é mais doloroso. Aí seu pai tem que lidar não só com a própria dor, que já é difícil, mas com a filha dele também. Ver a filha se maltratando. Ver a filha não satisfeita, sofrendo. Fica pior, né? Você pode estar identificada também com alguém mal. Se teve alguém na sua família que fez uma maldade muito grande, que matou alguém, que abusou de alguém, ou que abandonou a família, enfim. Se você está identificada com alguém que causou prejuízo a outros, você pode se sentir inadequada, errada, feia. Mas não é feia na aparência. As pessoas olham pra você e falam: gente, mas você é linda, como assim ser feia? Porque às vezes você é uma pessoa comum, entendeu? Igual eu, assim. Aí você fala: ah, tem gente que acha bonita, tem gente que acha feia. Ok. Mas às vezes você é uma deusa grega e é tipo 99,9% da população brasileira te acha bonita. Mas ainda assim você não se acha, porque você está conectada com uma outra pessoa que fez algo mal, que prejudicou alguém, que tinha muita culpa, que foi excluído, que foi rejeitada, que não era uma boa pessoa, que não merecia ser olhada com amor e nunca se olhou com amor. Pode ser também por alguma rejeição, alguma guerra, algum preconceito, algo acontecido lá atrás, que não foi superado, que não foi enfrentado e alguém ficou com dó. E aí os descendentes vão carregando isso, né? Ai, olha, a minha avó não tinha, né, ninguém acreditava nela, Jéssica. Ninguém, todo mundo desfazia dela. Aí você vai trabalhar num emprego que ninguém acredita em você, que ninguém enxerga o seu valor. Pois é. Pode ser brigas entre os pais. Então, a briga, o pai quando rejeita a mãe do filho dele e a mãe quando rejeita o pai do filho dele, eles estão rejeitando o filho deles. Se a minha mãe olha pro meu pai e fala, você é um monstro, o que, que ela tá dizendo pra metade de mim? Você é um monstro. Se o pai olha pra mãe e fala, você é a pior mulher do mundo, você é vagabunda, você é feia, você é chata, ele tá dizendo isso pra metade da filha dele, pra metade do filho dele, que vieram daquela mulher. Entende? Então, rejeitar a mãe do seu filho, rejeitar o pai do seu filho, tira a autoestima do seu filho. Aí você acha que o problema é a escola. Ai, nossa, né, Jéssica, as crianças, hoje em dia meu filho tá sofrendo bullying na escola. Meu filho tá sendo tão criticado, sabe? Nossa, ele volta pra casa chorando, eu tenho tanto dó. Eu queria ir lá brigar com aquelas crianças, porque estão fazendo mal pro meu filho. Sabe quem tá fazendo mal pro seu filho? Você, que rejeita o pai dele. Então, as pessoas rejeitam o seu filho tal qual você rejeita o pai dele. Rejeita o pai dele nele. As pessoas não respeitam ele como ele é. Você também não. Porque você não rejeita o pai dele nele. Você não rejeita quando ele se parece com o pai. Vocês entendem? Então, quando os pais ou as famílias se rejeitam mutuamente, acabou que foi um exemplo maravilhoso aqui, né? Gente, quem tá me ligando? Moça me ligou, tem base no meio da live? Deve ter sido sem querer. Então, vocês viram aqui, esse caboclo serviu de exemplo disso, né? Pode ter acontecido tragédias na família e por aí vai, né? Tem muitas questões sistêmicas possíveis. Tópico 3. Voltou. Chuxa o dedo no coração aqui se voltou. Que deu uma travadinha, né? Mas foi bem rapidinho. Voltou? Aí voltou. O coração. Obstáculo 3 para autoestima. Coisas mal resolvidas no passado. Então, se você viveu traumas que você não resolveu, não encarou, não enxergou do jeito que foi, ou foi rejeitado, ou se sentiu rejeitada, ou foi magoada, decepcionada, ou foi humilhada por alguém lá atrás, isso fica no seu coração. Se você não resolve isso, se você não muda a forma de olhar, se você não supera, você leva isso com você. Então, você não vai ter autoestima, você vai estar sempre esperando que aquilo aconteça de novo. Se você tem culpa por algo que você fez, ou consciente ou inconscientemente, ou se você carrega uma culpa por uma outra pessoa, ou se você tem culpa pelos aqueles homens que você escolheu, por ter ficado naquele relacionamento, por ter perdido aquela criança. Às vezes, como eu falei, né, a culpa nem faz sentido, mas a gente sente. Culpa também tira a nossa autoestima, faz a gente não se olhar com amor, não enxergar o nosso valor, não se sentir merecedor, bom o bastante, sabe? Se você tá sempre no lugar de vítima, as pessoas acham que a questão com o lugar de vítima é só uma questão de, tipo, realidade, né? Para, você não é vítima. Então sai desse lugar aí, você também é responsável. Não. Estar no lugar de vítima, ficar no lugar de vítima é uma cilada, Bino. Por muitas razões. E duas, né, que as que eu trouxe aqui, são, primeiro, porque você fica refém do outro. Então, se você ficou como vítima, se você se viu como vítima numa situação, você não vai acreditar em você, você não vai ter força para resolver as situações que acontecerem, então você vai ficar sempre com medo, você vai estar sempre refém do outro, se ele é bonzinho, se ele vai fazer algo de bom com você, se ele vai te criticar, você fica na mão do outro. E se você fica também na posição de vítima, você se sente... Agora esqueci. É o lugar de vítima, não é só por causa... Vou voltar porque eu lembro. Estar no lugar de vítima não é só ruim, porque você acaba, né, não sendo vítima, isso não é verdade, então você precisa assumir a responsabilidade, mas também porque você fica preso naquilo e se torna refém das outras pessoas. E também porque nesse lugar você sente que não depende de você resolver. Então você desiste de você mesmo. Você não acredita que tem algo que caiba a você. Porque se você é vítima, você foi vítima da vida, você foi vítima da sua mãe, vítima do seu pai. Então não tem nada que você possa fazer. O que é uma mentira. Coisas mal resolvidas em relações anteriores. Vínculos não finalizados. Ou uma rejeição, ou alguém criticou algo em você. Alguém lá do passado que você tem muita raiva, ou que você não foi grato de verdade, não reconheceu o que recebeu, ou não reconheceu sua culpa no que aconteceu, no que não deu certo naquela relação. E expectativas infantis. Então, coisas mal resolvidas do passado. Você tinha uma expectativa que a sua mãe fosse perfeita, maravilhosa. Então, você quer ser maravilhosa, perfeita. Se você julga seu pai as atitudes dele, então você não quer errar de jeito nenhum. Entende? Quanto maior o seu pedestal diante dos seus pais, maior o seu perfeccionismo. Mais você quer controlar tudo. Mais você tem medo de errar. Mais você tem medo de ser inadequada, de alguém julgar sua roupa, de alguém julgar seu nariz, de alguém não gostar do seu cabelo. Entende? Porque afinal de contas você tem que ser perfeita. Porque o papai é que não era perfeito. Então quando você condena, quando você julga, você fica refém do julgamento também. Então quando você tem expectativas infantis diante dos seus pais, diante da vida, quando você se coloca como uma criança birrenta que quer tudo do seu jeito, sabe? Que quer a aprovação de todo mundo, né? Que quer se manter inocente, a boazinha, que não se impõe, que não diz não, você não vai ter autoestima, porque vai sempre depender do outro. Da reação do outro. E vai depender de coisas que não vão acontecer do jeito que você quer. E aí você vai se frustrar. E aí sua autoestima vai lá embaixo. Quarto obstáculo: rejeição à sua origem. Quando você não concorda com a forma como você foi gerada. Quando você não concorda com a forma como a gestação aconteceu. Com uma rejeição, com um pensamento de aborto, com alguma coisa. Quando você não respeita sua avó, seu avô maternos. Sua avó, seu avô paternos. Quando você critica sua mãe, critica seu pai, quando você critica sua ascendência. Ai, italiano é um povo que fala alto demais, credo. Aí metade da sua família tem descendência italiana, veio de lá. Entendeu? E aí? E a Itália que vive em você? Como você vai gostar de você? Nada do que você fizer vai estar bom, porque afinal de contas, em você vive aquele povo. O que você faz, a sua capacidade profissional, pessoal, é graças àquele povo. Então você não vai se sentir satisfeita com isso mesmo. Você não vai reconhecer o valor disso. E nós somos metade de cada uma das pessoas. Nós somos fruto do amor de muitas pessoas, da história do nosso sistema, do que foi bom e do que não foi, do que foi difícil, dos abandonos, dos abusos, dos amores, dos desamores, da rejeição, do trauma, do medo, das guerras. Nós somos fruto de tudo isso. E se nós não estamos em paz com tudo o que aconteceu ali no nosso sistema, do jeito que foi, nós não ficamos em paz com nós mesmos, com quem nós somos, com a nossa realidade, com a nossa vida. E aí o último passo, o último obstáculo, né, rumo à autoestima, é falta de conexão com a vida, falta de pé no chão. Porque quem não tem conexão com a vida tem expectativa infantil. Acha que um dia vai ficar perfeito e vai ficar maravilhoso. Acha que uma cirurgia é só ir ali e falar: não, Jéssica, já tá na mesa de cirurgia lá, já põe silicone mesmo, mas eu não quero, não é importante pra mim. Ah, Jéssica, faz logo que tudo é mais barato, mas não é mais barato. Depois daqui 10 anos eu vou ter que ir lá de novo fazer outra cirurgia, passar por outro risco. E se eu desenvolver algum problema, alguma dificuldade, alguma doença, não vai ser mais barato. Entende? É que aqui é o botox, mas quer que fica natural, né? É a pessoa que quer que o parceiro abre a porta do carro para ela, mas não quer que ele escolha o tamanho do short que ela vai vestir, que absurdo. É a pessoa que quer que o marido dê a vida por ela, mas ele não vai escolher o sofá, ele não pode deitar na cama sujo. Ele vai deitar na minha cama, sujo, de jeito nenhum. Nossa, Jessica, o marido não cuida da casa, sabe? Ele não olha pra casa com amor. Ele não respeita, ele não cuida, vive numa zona, sabe? Nossa, eu acho isso tão triste. Aí você vai olhar, a casa não é do marido, é da esposa. É tudo do jeito dela que ela escolheu, na hora que ela quer. Ele não se sente dono da casa mesmo, não. Isso, eu tenho milhares de depoimentos de mulheres que depois de me assistir aqui sobre condução masculina, por exemplo, sobre respeitar os homens começaram a cuidar, começaram a fazer, começaram a valorizar a casa, porque agora é deles também, caramba. Então, quando você não está conectada com a vida, você não percebe essas nuances. Você não percebe quando você falha. Você não percebe quando uma expectativa é infantil. Você não percebe quando você está sendo refém, querendo a aprovação dos outros. Você não percebe quando algo que a pessoa te falou é dela, não é seu. Entende? Se alguém chegar aqui hoje pra mim e falar, Jéssica, isso que você faz é charlatanismo. Você tá enganando as pessoas. Esse dia a moça falou, né? Teve uma moça que veio e falou assim, ai, 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 não concordo com isso que você falou. Mas vocês são assim mesmo, né? Vocês criam pelo em ovo, criam problema pra depois vender curso de autoajuda. Eu achei que tão de engraçado, né? Como que a pessoa que nem chegou, nunca tinha nem mandado mensagem pra mim, ela chegou ontem no meu perfil, ela já acha que sabe quem eu sou, o que eu faço, o que eu não faço. É dela. É sobre ela, não é sobre mim. Entende? Eu sei da força do meu trabalho. Vocês sabem. Os resultados são absurdos. Tanto que criaram um termo de não passe de Jéssica. Antes da Jéssica, depois da Jéssica. Os resultados de vocês, a vida de a minha própria vida, né? Porque primeiro eu resolvi os meus problemas, depois comecei a ensinar vocês. Então, isso não é sobre mim, é sobre a pessoa. Se a pessoa não me deu bom dia, se a pessoa me tratou mal, se a pessoa me humilhou, se a pessoa se acha melhor que eu, é dela. É um peso dela, é um lixo que ela tá jogando fora, porque tá pesado pra ela, mas não é meu. Então, se você tem um pé no chão, você sabe o que é seu e o que é do outro. Você sabe quais são os limites do que você pode ou não fazer. Você tem paz com ter nascido em um sistema e ter recebido desse sistema chances e limites. 2 horas, hein? 2 horas. Mas eu falei que eu tinha 5 minutinhos de lambuja aí, né? Mas a gente vai mais uns 10 minutinhos aqui, eu acho. 10, 15 minutos, tá? Então você tem paz com as chances e os limites que você tem. Olha, eu nasci nesse sistema, e esse sistema as pessoas não podem nem sentir o cheiro da comida que elas já engordaram. Pois é. Mas é um sistema de pessoas que são conquistadoras, que não tem preguiça de trabalhar, que desenvolveram e criaram as próprias empresas, entende? Que tem sorte no amor. E é assim, gente, para nascer, para estarmos aqui, nós chegamos em um sistema. Nós escolhemos viver, tá? Porque eu vejo muita gente falando por aí, eu não pedi para nascer. Ah, não pediu não. Não, não pediu não. Bilhões de espermatozoides, tá? Bilhões. Você partiu rumo a essa missão, foi o mais rápido, enfrentou todos os obstáculos, furou um óvulo, entrou ali dentro, se instalou, se desenvolveu, nasceu e não queria nascer não. Queria não. Entendi, entendi. Quem tem paz com quem tem conexão com a vida, concorda com o destino do jeito que foi. Concorda com as coisas como foram. Tenha um olhar amoroso para si, mas assume as consequências dos próprios atos. Assume a culpa, o sentimento de culpa que vem quando você é feliz e os outros não são. Faz parte da vida. Assume que precisa de ajuda. Reconhece e recebe com amor, é grato. Quem tem conexão com a vida reconhece o valor da vida que tem. Reconhece com humildade os próprios limites. Reconhece que os pais são pessoas comuns. Tanta gente que tem filho, que erra com os filhos, e até hoje critica os pais por terem errado com eles. A vida é tão maravilhosa que ela coloca a gente pra viver, pra ficar na pele daquela pessoa. Pra passar pela mesma situação, pra gente entender, pra gente aprender. Mas a gente continua criticando, a gente continua julgando. A gente continua com a expectativa infantil. Não, porque a minha mãe, Jéssica, você acredita? Porque a minha mãe, ela falava isso pra gente. Tá, mas a sua mãe às vezes não te bateu, você bate no seu filho. Hoje. Entende? A sua mãe cuidava de você, você não engordou. Você põe seu filho na tela, dá um monte de comida pra ele, tá obeso. A sua mãe fazia, deixava você brincar na rua, fazia atividade física. Hoje, você quer que seu filho fique ali mesmo assistindo um filme ali na televisão, pra você ficar no celular jogando. Entende? Quem tem conexão com a vida, quem está conectado com a vida, compreende a vida e como ela é, como ela funciona. Enxerga a realidade sem vendas nos olhos. Ai, o fulano fez assim só porque é comigo. Aquela indireta ali foi pra mim. Isso deve ser... Não, não não gira em torno de você, não. Ah, mas eu só não consigo conquistar o meu cargo dos sonhos porque eu sou mulher. Esse mundo machista, opressor. Se isso te ajuda a pensar assim, né? Se faz parte do seu sintoma, eu concordo. E eu respeito. Mas muitas mulheres que chegaram mais longe do que onde você quer chegar, depõem contra isso. Grandemente. Então, essas pessoas que estão conectadas à vida, elas estão em paz com quem elas são, com quem não são. Com o que elas têm, com o que elas não têm. Com a história de vida delas, com as escolhas que elas fizeram, com as boas, com as ruins. Elas se olham com amor. Elas sabem que elas não são melhores do que ninguém. Mas também que elas não são piores do que ninguém. Que elas não são inferiores a ninguém. Que qualquer pessoa, tendo nascido onde elas nasceram, com as questões que elas tinham, tendo passado pelo que elas passaram, também seriam daquele jeito. Também teriam aquela dificuldade. Ai, Jéssica, eu tenho dificuldade de aprendizado. Aí você vai olhar a pessoa, a mãe faleceu cedo. Vai falar, criatura, como que você ia focar em aprender o abecedário se a sua mãe tinha acabado de falecer? Foi difícil para você focar. Foi difícil para você continuar viva, que a sua mãe foi embora. Você acha mesmo que uma pessoa que tem facilidade de aprender é superior a você? Essa pessoa teve a mãe junto, teve apoio, teve suporte. Você não pôde. Tem muitas mulheres que se sentem inferiores porque não tem um diploma, né? Porque não tem um PhD lá. Aí você vai olhar as pessoas com PhD, não tá nem feliz. Nem sabe se quer ou não quer ter filho, às vezes até passou da hora. Tá sozinha. Você tem uma família. Construiu uma relação saudável. Teve filhos. Por que você é inferior? Então as pessoas que estão conectadas com a vida, elas sabem, elas sentem. Que elas não são melhores que ninguém, mas também que elas não são piores que ninguém. Que todos têm o mesmo valor. Então, resumindo... Não, resumindo não, porque eu vou ler o da moça aqui rapidinho. Vou abrir, agora que deu 2 horas aqui, e pensando que eu tenho ainda 5 minutos de lambuja. Aquele cronômetro ali tá meio rápido. Ou o cronômetro aqui tá errado. É, vou ler rapidinho esse caso da moça aqui, tá? A comunidade foi o melhor investimento da minha vida. O melhor investimento da vida foi entrar na comunidade. Gente, vocês mandaram juntas? Sussu e Rafa Amaral. Oi, Gé, muito obrigada por essa oportunidade. Admiro e acredito muito no seu trabalho. Hoje eu sou uma pessoa muito indecisa. Falar sobre minha identidade, pra mim, é difícil. Há dias que eu me sinto bem comigo mesma, outros não. Então, não sei dizer se a minha autoestima é baixa ou alta. Com o seu trabalho, estou conseguindo entender e aceitar algumas coisas. Mas eu sinto que tenho muitos emaranhados pra resolver. Quando vejo o seu conteúdo, sinto que tudo me cabe. Sinto como se minha cabeça fosse explodir com tanta informação. É assim mesmo, né? Todos nós temos muitas questões, tá, gente? Preciso da comunidade. Vem, aproveita a chance. Então, pelo que minha mãe me contou, ela passou muito mal na gestação. Vivia fazendo vômitos. Agora, não me lembro se foi uma semana ou um dia antes do parto, a consulta com que o médico deu encaminhamento para fazer uma cesárea, porque eu tava sentada. Então, ó. Ai, tá vendo? Minha mãe queria fazer normal. Eu não pude nascer normal. Por quê? Porque eu não tava do jeito certo. Tá vendo? Eu não faço nada direito. Eu tava sentada na hora de nascer. Pode isso? Mas, chegando ao hospital, o mesmo médico disse que não tinha razão para... Olha, que legal! Não tinha razão para cesárea, que eu estava encaixada. Sei que apertaram muito a barriga da minha mãe e eu nasci com os olhos todos vermelhos de sangue. Então, vê, né? Causei dor na minha mamãe. Né? E não, no caso, era um erro médico. Ó. Olha como já é um sintoma da mãe ter um parto difícil. Encontra um médico que vai falhar. Entende? Vocês conseguem perceber isso, né? Depois dessa aula inteira. E aí, ainda assim, né, nossa, mas foi muito traumático pra minha mãe, eu quase morri, né, ela passou muito sufoco pra eu nascer. E quando estávamos indo pra casa, eu ficava virando a cabeça com os olhos arregalados, como se quisesse reparando tudo à minha volta. Ela dizia também que eu nasci muito magrinha, toda encurreada, e a minha avó paterna sempre me desenrolava pra mostrar pras visitas que eu era tão magrinha que eu não ia escapar. Olha, esse eu não ia escapar confirma uma percepção que eu tive aqui. Eu acredito fortemente que você pode ter perdido um irmão, tá? Talvez até um gêmeo. por essa surpresa ao nascer, sabe, de ter dado certo, por essa dificuldade no nascimento, essa dificuldade em nascer, então teve que apertar a barriga da sua mãe para você nascer, mesmo que estava encaixada. Isso de não vai vingar, vai falecer, sabe? Não vai dar certo, não vai ficar bem. O meu pai, não tenho certeza se foi ou não no hospital com a minha mãe, acho que não. Mas eu sei que cresci ouvindo minha avó dizer que eu era doente. A minha mãe me batia muito quando criança, porque eu e meu irmão brigávamos muito. E eu era muito teimosa também, então olha só, né? Brigas entre irmãos pode ser um outro indício de perda de irmãos. E de encontrar um jeito de ser punida por estar na vida. Isso é muito forte. E ela não me deixava chorar. Ela dizia para parar de chorar, senão ia apanhar mais. Aí eu soluçava tentando segurar o choro e ela dizia, nenhum pio. Aí eu corria para casa da minha avó, que dizia, não bate nessa menina, ela é doente. Nossa, tá igual a Chiquinha, né? A Chiquinha que falava, não pai, pode deixar que eu vou te defender. E aí falava, só porque o meu pai é magrelo, só porque o meu pai não dá conta nem de si, só porque o meu pai é feio, só porque o meu pai não trabalha. E aí ele, Chiquinha, para. E ela, não pai, pode deixar comigo, eu te defendo. É mais ou menos isso, né? Então pensa, as duas pessoas que você tinha como mães, que faziam um papel de mãe, eram, primeiro, a sua mãe, que não te defendia diante do seu irmão, que brigava com você, e que ainda te, né, traumatizava de uma maneira de não te permitir chorar, demonstrar essa tristeza. A criança entende isso como não gostar, como não amar, tá? Quando o pai briga, quando o pai dana, mesmo quando a criança tá errada, ela sente que ela, a mãe não ama ela. E aí você corria pra sua avó, no objetivo de ser acolhida, de ser recebida. E aí a sua avó que ia te defender falava que não, não bate nela não, mas não é porque eu amo ela. Não é porque ela é uma boa pessoa, não é porque ela não merece. Não é porque ela tá certa. Não é porque ela é amável, é porque ela é doente. Então isso vai ficando na nossa cabeça, né? Lembro que meu pai comprava uma rosca cheia de açúcar que eu amava, mas era só eu comer essa rosquinha e beber leite com café que eu colocava tudo pra fora. Olha só que curioso. Então é pra não engordar. Por não se sentir merecedora de comer. Por rejeitar a mamãe o jeito que ela era. Isso conecta de novo com a percepção inicial que eu tive de perda de irmãos. Mesmo é algo que você gostava muito, que você queria muito. Seu pai comprava pra você, você podia porque era magrinha, né? Ia comer, ia ficar tudo bem. O que, que você faz? Joga fora. Vocês percebem como funciona o inconsciente? Tudo que eu disse na aula até agora, aqui fica explicado. A questão dela não era falta de comer, não era falta de dinheiro, não era falta de ter uma rosquinha, não era não gostar da rosquinha. Mas ainda assim tinha algo ali. E era sempre assim. Eu cheguei a engolir o vômito com medo de morrer, porque não parava no meu estômago. Eu também vivia sentindo dor no estômago. Isso já é repetindo a mamãe ali, né? Se eu causei tantos vômitos na mamãe, se eu causei tanta ânsia na minha mamãe, se eu causei tanta dor nela, se ela não digeriu aquela gravidez, porque eu sinto, né, que não sei como isso aconteceu, mas pra sua mãe foi difícil digerir aquele processo, então eu não digiro nada também. Em lealdade cega à mamãe, por julgar a mamãe, por não tomar a mamãe. Por isso que eu falo pra vocês, né, o tanto que é importante tomar os pais. Deixar com eles o que é deles, concordar com eles, receber o que eles nos deram, ficar em paz. E aliviava quando eu deitava de barriga para baixo, pressionando o estômago. Olha só que é o que aconteceu, o quê? O que que aliviou sua mãe? O que que libertou a sua mãe? Apertarem a barriga dela e você nascer. Então, quando você se colocava numa situação parecida, aquilo te aliviava também. Percebe? O meu pai, antes de juntar com a minha mãe, foi casado e teve dois filhos e uma filha. Não sei a razão certa, mas ele abandonou a mulher com os filhos. Ele conheceu a minha mãe, que também já tinha se casado e tinha uma filha. Com minha mãe, ele teve minha irmã e meu irmão. E depois de mim, minha mãe perdeu um bebê com 4 meses de gestação. Olha só. Isso também, olha aqui, eu não tinha visto isso. Percebe? E aí não teve ninguém depois desse bebê, né? Então você precisou representar esse bebê aí, ó. Meu pai é mais velho que minha mãe, 23 anos. Nossa. Teve uma época que me doeu muito quando minha mãe saiu de casa e deixou eu e meus irmãos com o meu pai. Aí ela voltou a estudar à noite e trabalhar durante o dia. Ela ficou morando no quarto da minha tia, irmã do meu pai. Isso foi pouco tempo, mas eu não via ela direito. Ela ia trabalhar dando faxina cedo e quando ela voltava eu estava indo para a escola. E quando eu chegava da escola ela estava indo estudar. Isso eu tinha uns 7, 8 anos e me lembrar desse período ainda dói. Então se sentiu rejeitada pela mãe, não boa o bastante. É isso, né? E a minha, qual é a minha percepção com relação à sua mãe? Ela buscou o pai dela no seu pai, no relacionamento. Então ela tinha uma dificuldade muito grande com o pai. A gestação colocou ela em ressonância com a gestação da mãe dela. E ela teve dificuldade, então ela não estava disponível para vocês. E aí ela não conseguia olhar, ela não conseguiu digerir aquilo que aconteceu muito bem, o ser mãe, sabe? E aí você se sentiu rejeitada por isso, né? Faltou nesse sentido. Um tempo depois, minha mãe conheceu o irmão de uma patroa dela e deram início a um relacionamento. Minha mãe fez uma cirurgia, retirada de pedra nos rins. Esse homem foi visitar ela. Aí ele ficou morando com ela. Esse relacionamento durou até 17 de abril de 2021. Minha mãe faleceu de Covid. Sinto muito, gatinha. Meus pêsames pela sua perda. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha irmã mais velha casou. Depois, uns 2 anos, a outra juntou com o namorado grávida. E eu tive que tomar conta da casa. Eu tinha 12 anos. Depois, tive um desentendimento com meu pai e fui morar com a minha mãe. Meu pai achou bom eu ir morar com a minha mãe, porque como eu era moça, não era bom eu ficar sozinha. Quando eu estava mais ou menos, então, olha a vida, né? A vida vai te jogando lá com a mamãe para ter que lidar, para passar com aquilo, para, né, viver, para é como se fosse um alerta, a vida te dizendo: "Ei, tem algo aqui para você olhar, tem algo aqui para você entender, para você mudar. Olha para cá." Quando eu estava com mais ou menos 15 anos, eu perdi minha avó paterna e custei a superar a morte dela. Então, lembra? A segunda mãe, né? Principalmente na adolescência, eu senti um vazio muito grande, uma solidão, sentia que não era importante para ninguém. Olha, tudo isso corrobora com o que eu falei, né? Então, você se sente excluída, deixada de lado, como esse irmão perdido também foi, excluído, deixado de lado. Não, eu sentia que não era importante para ninguém. Sempre me senti deixada de lado. Todas as amizades que eu gostava muito da pessoa, a pessoa ia embora. Eu cheguei a perguntar porque as pessoas que eu gostava iam embora. Eu era muito elogiada. As pessoas ainda me elogiam muito, mas me sinto muito insegura. Hoje eu sou casada. Eu e meu esposo nos damos muito bem. O nosso namoro foi bem complicado. Tivemos vários términos, entre idas e vindas. Nosso namoro durou 2 anos, mas a maior parte desse tempo estávamos separados, até que engravidei e decidimos nos casar. Então percebe, ó. A gestação, que é o que aconteceu com a mamãe, e aí você se casa e entra em ressonância com aquele momento, né? Da mamãe, com a gestação da mamãe. Estamos casados há 5 anos, nos damos muito bem e a tendência é só melhorar. Estou aprendendo muito com você e vai chegar a minha hora de participar da comunidade. Beijo, mais uma vez, obrigada. Então é isso, né? Qual é esse ponto? Eu sinto que você está muito identificada com alguém que foi sozinho, que ficou sozinho, com alguém que foi deixado. E aí a morte da sua avó te trouxe mais ainda essa sensação de não ser boa o bastante, porque se a vovó, se você fosse tão importante, você. Olha, eu tive uma outra percepção, mas enfim. Se você fosse amável, se você merecesse o amor, sua avó tinha ficado com você, tinha tomado você da sua mãe para te criar. Eu acredito também que a sua avó tinha essa dificuldade. Sua avó tinha um medo, uma insegurança, mesmo que ela não transparecesse isso. Então você também honrou essa vovó, tentou salvar a vovó do destino dela. Isso é muito pesado. Algo ali que aconteceu com a sua mãe, com relação ao pai dela, que ela teve dificuldade de digerir, você representa para ela o pai dela. Eu não sei se você tá aqui, mas eu poderia apostar que você se parece com o pai da sua mãe. Que você lembra o pai da sua mãe. Ou na personalidade, ou no comportamento, ou na feição. Porque talvez você trazia seu pai para sua mãe. E por isso a sua mãe tinha tanta raiva de você. Era uma raiva do pai dela. Você trazia seu pai, não. Você trazia o pai dela, né? Era uma raiva do pai dela. E ela o via em você. E você representava o papai. Você trazia o papai para ela. Por amor. O papai dela. E ela olhava para você e o via. Então é por isso o afastamento. E aí a criança entende que é com ela, que o problema é com ela, e não é. Então tudo que eu disse para a primeira moça serve também para você. A sua mãe te amou muito. O que é dela, deixe com ela. Fique em paz com tudo que ela pôde te dar e abra mão do que ela não pôde te dar. Você é fruto do amor do seu papai e da sua mamãe, do relacionamento deles do jeito que foi. Não sei também se você achava inadequado isso, né, do seu pai ser mais velho, ou do seu pai ter encontrado uma outra pessoa depois, ou da sua mãe ter se relacionado com um homem filho da patroa. E provavelmente essa questão da perda de irmãos. Isso fica muito no meu coração também, tá? Que tem algo aí, está identificado. Talvez além desse irmãozinho que você me contou aqui, que você falou depois, né? Talvez um gêmeo, ou talvez antes. E aí talvez a sua mãe tinha essa rejeição com a gravidez, né? Então aí por essa rejeição acontece uma perda, e aí se culpa pela perda, você também se culpa por ter nascido, por ter feito a mamãe passar tão mal. Então você não se sente, né, digna de viver, porque você causou mal a muitas pessoas. Então você não é boa o bastante, você não se ama, você não se olha com amor. Porque você não sente que a sua mãe te olhava com amor. Que a sua avó te olhava com amor, apesar de ter uma boa relação com ela. Que o seu irmão te olhava com amor. Que tem um lugar na sua família, entende? Então é isso, gente. Resumindo, autoestima é estar em paz com quem você é, com quem você foi e com quem você será. É estar em paz com a sua história, com a sua trajetória, com o seu destino. É estar em paz com o seu país, com a sua cidade, com a sua mãe, com a sua origem, com o seu pai, com a sua vida como foi. É estar em paz com a história do seu país. É concordar com as coisas que estão além de você. É estar em paz com o que você não pode mudar. É se olhar com amor através de tudo. É estar em paz com o seu passado, com as suas escolhas, com o que você fez, com o que você não fez. É estar genuinamente, profundamente conectada à vida como ela é, com os pés no chão, em paz com as suas chances e os seus limites, e com uma postura humilde diante da vida, diante de si, diante dos outros e diante da sua origem, do seu passado, do seu amor, como é, tá bom? Ah, se eu conseguir chegar agora, vai ficar agora? Vai, vou deixar salva a aula pra vocês, tá? Aí, naquele combinado, assistam e encaminhem pras pessoas, marquem os amigos de vocês, aproveitem a oportunidade e me ajudem a divulgar aí esse trabalho tão maravilhoso, tá bom? Um beijo, boa noite pra vocês e até mais!